uma sessão online sobre a proteção de Deus e a vida não legal. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 9/3/2021. Peço ao primeiro secretário, Hélio de Assis chegou, que faça a leitura da ata anterior. Por favor. Obrigado.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 7/2021, da sessão ordinária do dia 3/3/2021, primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, sessão ordinária, realizada por videoconferência com início às 9h09 do dia 3/3/2021. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença de 12 vereadores. Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fogueto, vice-presidente. O Hélio Antônio da Silva, o Hélio de Assis chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Elton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa. Israel de Assis Alves, índio de Assis. João Batista Cordeiro Moreira Júnior. Joelson Roberto Vaz Santiago. Joelson Trovão. Jussier Batista do Nascimento. Ciedo Sacolão. Luciano Martins de Araújo. Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro e Walton José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 2/3/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 21/2021. De autoria do vereador Hélio de Paiva, Conde Paiva, que dispõe sobre a criação de um entreposto de comercialização de hortifruti grangeiros no município de Formosa, Goiás. PL 25/2021, do vereador Joelson Trovão, que dispõe sobre a possibilidade dos laboratórios conveniados à rede pública do município a realizarem coletas de materiais para exames laboratoriais de idosos, acamados ou pessoas com deficiência em suas residências. IPL 23/2021, do vereador Walter José, que dispõe sobre a instituição da semana de cuidado com a escola e da outras providências. Indicações, número 1176, 1177 e 1178/2021, de autoria do vereador Nema. Número 1133, 1134 e 1135/2021, do vereador subtenente Clésio. Número 169, 170 e 171/2021, do vereador Mundim. Número 1034, 1035 e 1036/2021, do vereador Conde Paiva. 37/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1098 e 1103/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1148 e 1149/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1163, 1164 e 1165/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1215, 1216 e 1217/2021, do vereador João Batista. Número 1118, 1119 e 1120/2021, do vereador Joelson Trovão. Número 875, 876 e 877/2021, do vereador Cie do Sacolão. Número 19, 20 e 21/2021, do vereador Luciano Martins, número 1208, 1209 e 1210/2021, do vereador Marquinhos, número 1214-1242-1/2021, do vereador professor Schneider, número 319-321-2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 1222, 1223 e 1224-2021, do vereador Walter José, e número 618-2021, do vereador Hélio Deiraci Chegou. Requerimentos. Foram lidos os seguintes requerimentos. Número 17/2021, de autoria da vereadora delegada Fernanda, que requer ao senhor Mário Célio da Silva Araújo, secretário municipal de limpeza urbana e iluminação pública, as seguintes solicitações. A. Levantamento dos endereços e pontos escuros da cidade onde há falta de iluminação pública. B. Nos locais em que forem identificados pontos escuros do município, que sejam realizados os reparos necessários com a disponibilização de cronogramas das ações. Número 8/2021, do vereador Cier do Sacolão, que requer ao senhor Ricardo Alves de Oliveira, gerente do distrito da Saneago, rua 14, número 33, bairro Jardim Oliveira, as seguintes informações pertinentes quanto à taxa de tratamento de esgoto no município. A. Valor global arrecadado com a taxa de esgoto em Formosa em 2019 e 2020. B. Valor global gasto para tratamento do esgoto in natura até a finalização em 2019 e 2020. C. Estudo técnico que emita parecer favorável ou desfavorável sobre a diminuição do valor da taxa de esgoto. D. Ainda, se o parecer for favorável, a explicitação do percentual da redução que poderia ser aplicado. E número 5/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, as seguintes informações. A. Quanto do recurso o município recebeu da União para tratar da pandemia? B. Quando esse recurso chegou ao município? C. Qual valor foi disponível para a criação de novos leitos para o Hospital Regional de Formosa? D. Quantos leitos a Prefeitura disponibilizou desde o início da pandemia? E. Quantos leitos o Estado disponibilizou? F. Quanto esse recurso foi aplicado? E. E G. De que forma está sendo gerida a aplicação das vacinas? Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de resolução 1/2021, da vereadora Kátia Rodrigues, que institui o projeto vereador na melhor idade, por um dia na Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, Goiás, e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Emenda. Aditivo número 5/2021, de autoria do vereador Walter José, ao projeto de lei ordinária número 11/2021, do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal de Combate ao Feminicídio no município de Formosa e da outras providências. Essa emenda foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram aprovados por unanimidade os projetos PL 11/2021, de autoria do vereador Luciano Martins, que institui o Dia Mundial de Combate ao Feminicídio no município de Formosa e da outras providências. E PL 5/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que institui a campanha Janeiro Branco no município de Formosa. Tema livre, às 10h25, oradores inscritos. Vereadores, subtenente Clésio, Joelson Trovão, João Batista, Simone Ribeiro, Marquinhos Araújo, Falso José, Luciano Martins, Conde Paiva, Hélio de Iraci Chegou, Mundim, Índio de Assis, delegada Fernanda, professor Schneider e Nema. Explicação pessoal, às 12h05, oradores inscritos, vereadores, Cátia Rodrigues, Mundim, Nema, Índio de Assis, Ciego Sacolão, Felipe Vilarins e Joelso Trovão. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 7/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12 horas e 22 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de março de 2021, no mesmo horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Ata aprovada. Senhores vereadores, eu queria fazer uma inversão da pauta. Eu queria apoio de todos vocês. A tribuna livre, a gente coloca ela para ser feita depois da moção que vai ser oferecida ao senhor Joacir Soares, o padre, né? Em agradecimento à homenagem. Acho que ficaria até, assim, na minha opinião, ficaria até melhor, né? Depois que a gente votar a moção, fazer a tribuna livre. O que vocês acham?
Apoiado.
Beleza? Então vamos fazer então.
Ok, senhor presidente.
Beleza? Vamos então fazer a inversão então. Peço então ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta das matérias.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 9 de 3 de 2021. Expediente. Tribuna Livre. Joacir Soares da Badia. Assunto: agradecimento pela homenagem recebida. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 6/2021. Autoriza desafetação de área de terreno de uso comum do povo e posterior alienação do bem imóvel por licitação na forma que especifica e dá outras providências. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de Lei Ordinária. Vereador Índio de Assis, vereadora Kátia Rodrigues. Projeto de Lei Ordinária número 33/2021. Dispõe sobre a caracterização das atividades privadas de construção civil no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, imobiliárias, corretores de imóveis, advocacia e contabilidade, como essenciais durante a vigência de estado de emergência ou em estado de calamidade pública. Vereador João Batista. Projeto de ordinária número 29/2021. Institui o Dia Municipal de Valorização aos Profissionais de Saúde no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 31/2021. Institui o Dia Municipal de Inclusão do Autista no município de Formosa.
Pela ordem. Senhor secretário, eu queria pedir para retirar esses dois projetos, por favor.
Peço ao secretário que retire, então, os projetos da vereadora Roberta, não é isso?
Projetos retirados.
Peço que encaminhe os projetos às comissões. Vereador Edir Assi, pode dar continuidade, então, na pauta. Indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Número 1179/2021. Fazer recuperação da estrada dentro do projeto de assentamento Copercis. Número 1180/2021. Fazer recuperação da estrada dentro do projeto de assentamento Santo Antônio do Xavier. Número 1181/2021. Fazer recuperação da estrada dentro do projeto de assentamento Água Fria. Vereadora Kátia Rodrigues. Número 1272/2021. Fazer poda de árvore na Avenida Bosque, número 250, em frente à rodoviária, de frente à Igreja Universal. Número 1273. Instalar lombada com faixa na Avenida Bosque, número 250, em frente à rodoviária de Formosa e à Igreja Universal. Vereador Subtenente Clésio. Número 1136/2021. Colocar faixa de pedestres na Avenida Lagoa Feia, próximo ao Parque Municipal Mata da Bica. Número 1137/2021. Construir estacionamentos escama de peixe em parte do canteiro central da Avenida Poço Agropecuário, em frente ao Comercial Centro-Oeste, Drogaria Universal, e, se possível, até o Supermercado Formosa. Vereador Mundim, número 172/2021. Fazer a limpeza geral da Rua D, bairro Jardim Oliveira. Número 173/2021. Fazer a limpeza geral da Via 10, Setor Sul. Número 174/2021. Fazer a limpeza geral da Rua 8, no bairro São Vicente. Vereador Elton de Paiva. Número 1037/2021. Fazer revitalização, colocação de bancos e luminárias na pracinha na Rua Brejão, Distrito Bezerra. Número 1038/2021. Providenciar cronograma para retirada regular dos lixos contaminados da Unidade Básica de Saúde, UBS 11, bairro Jardim, Califórnia. Número 1039/2021. Fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada da Escola Agrícola Zona Rural. Vereadora Delegada Fernanda. Número 1236/2021. Tornar pública as atas de reuniões do Centro de Operações de Emergência em Saúde, COE, instituído pelo decreto número 614, de 2 de março de 2021, com todas as informações apresentadas e debatidas em relação ao combate à pandemia do Covid-19 no município. Vereador Felipe Vilarins, número 1099/2021. Fazer poda das árvores e roçagens das gramas da Avenida Goiás, fundo do supermercado Bretas. Número 1004/2021. Fazer melhoria no acesso à rampa de voo livre de Formosa via depois do Vale do Amanhecer. Vereador Hermes Costa. Número 1151/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 10, número 21, fundo do posto policial, bairro Lagoa do Santo. Número 1152/2021. Fazer limpeza e manutenção no canteiro central da Avenida A, a partir da Igreja Católica, ao Balão da Creche, bairro Parque da Colina. Número 1153/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento em toda a extensão na Avenida Poço Agropecuário. Vereador Índio de Assis. Número 1166/2021. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Sebastião Espinho de Ataídes, quadra 79, bairro Parque Laguna 2. Número 1167/2021. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 1A, quadra 137, setor Nordeste. Número 1168/2021. Construir unidade básica de saúde, OBS, no bairro Parque da Colina 1. Vereador João Batista. Número 1259/2021. Fazer limpeza, roçagem na parte externa da unidade básica de saúde, OBS 11, setor Sul. Número 1260/2021. Criação de grupos de discussão compostos por profissionais da área de saúde. Dentre eles, médicos, biomédicos e farmacêuticos do município para a elaboração de um novo protocolo da Covid-19. Vereador Joel Trovão, número 1121/2021. Fazer reforma no ginásio de esporte na rua Clarinda de Miranda, bairro Vista Alegre. Número 1122/2021. Fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Poço Agropecuário, bairro Centro. Número 1123/2021. Fazer quebra-molas na Avenida B, esquina com a Rua 13, bairro Parque Vila Verde. Vereador Ciedo Sacolão, número 878/2021. Instituir, a exemplo de Goiânia, o programa IPTU Social, isentando do pagamento de IPTU as famílias empregadas cujo valor venal do imóvel não exceda R$ 60 mil, ou desempregadas cujo valor venal do seu imóvel não exceda a R$ 100 mil. Número 879/2021. Firmar parcerias com instituições ou empresas para a produção de álcool em gel para distribuição gratuita às famílias de baixa renda. Vereador Luciano Martins, número 22/2021. Construir academia ao ar livre na Rua Travessa 7, Praça do Beco, bairro São Vicente. Número 23/2021. Construir academia ao ar livre na praça em frente à Escola Municipal de Deodato Gonçalves Siqueira, Distrito Bezerra. Número 24/2021. Fazer reforma do parque localizado na Rua 11, ao lado do campo de futebol, bairro Parque Vila Verde. Vereador Marquinhos Araújo, número 1211/2021. Fazer limpeza do canteiro central da Avenida Ludovico de Almeida, bairro Jardim Califórnia. Número 1212/2021. Fazer limpeza da Avenida X, bairro Imperatriz. Número 1213/2021. Fazer operação tapa-buracos na Avenida C, nos dois sentidos da via, bairro Parque Vila Verde. Vereadora Roberta Brito, número 1245/2021. Fazer melhoria da rede de telefonia móvel da operadora Vivo no município de Formosa. Número 1246/2021. Criar programa para manutenção dos empregos das empresas afetadas pela pandemia. Número 1247/2021. Incluir intérprete de Libras nas lives realizadas pelo canal oficial da Prefeitura de Formosa. Vereador Professor Schneider, número 472/2021. Cortar o coqueiro da Unidade Básica de Saúde UBS-9, bairro Jardim Oliveira. Número 473/2021. Construir quebra-molas na Rua 1, bairro Primavera. Número 474/2021. Construir rotatória na Avenida Valeriano de Castro. Vereadora Simone Ribeiro, número 322/2021. Instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência no parquinho infantil do Laguinho do Vovô. Número 323/2021. Fazer a limpeza da parte externa do Instituto Federal de Goiás, IFG, Rua 64, bairro Parque Lago. Número 324/2021. Fazer recapeamento asfáltico na Rua 14, quadra 55, atrás da creche municipal Maria Aparecida Muopa, bairro Parque da Colina 2. Vereador Walter José, número 1225/2021. Colocar postes de iluminação pública em toda a extensão do anel viário, bairro Jardim Oliveira. Número 1226/2021. Fazer limpeza geral, bem como poda e roçagem na Avenida Antônio Jonas de Castro, número 7, bairro Parque da Colina 2. Número 1227/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Via 12, quadra 76A, Jardim América, bairro Chácaras do Abreu. Vereador Hélio de Lacy chegou. Número 620/2021. Fazer manutenção da rede de iluminação pública na Rua Buriti, quadra 5, bairro Jardim Planalto.
Peço que encaminhe as indicações ao Poder Executivo. Só primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Requerimento. Vereador João Batista. Requerimento número 18/2021. Requer ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, através de seu secretário de saúde, senhor Breno José Prado de Miranda, a disponibilização do protocolo de tratamento da Covid-19 neste município, que justifica a aquisição e distribuição do kit Covid, acompanhado nos estudos científicos que esclareçam a utilização de cada fármaco contido no kit, em especial o uso de cânfora no tratamento. Outro sim, solicito-vos ainda detalhamento dos valores em específico de cada fármaco utilizado neste kit. Requerimento número 19/2021. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, através de sua Secretaria de Educação, senhora Cisélia de Abreu, informações sobre a verba no valor de R$ 244.750, repassada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, a este município no decorrente ano, destinada à merenda escolar, dentre elas. Informações sobre a efetivação deste depósito na conta da Prefeitura Municipal. Esclarecimento se esta foi empregada para a propositura destinada.
Peço que caminhe os requerimentos do vereador João Batista, número 18/21, 19/21, às secretarias. Peço ao senhor secretário que dê continuidade à pauta.
Vereadora delegada Fernanda, moção de congratulação número 5/2021, a ser encaminhada ao senhor Joaci Soares da Badia em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Moção em discussão.
Bom dia, presidente. Estão me ouvindo? Oi, tudo bem?
Está bem baixinho, né? Melhorou.
Melhorou? Bom Melhorou. Dia, presidente. Bom dia a todos da mesa diretora. Bom dia aos colegas vereadores, ao público que está nos assistindo. Bom, quero falar sobre a moção que nos foi que nós propusemos para homenagear o padre Joacir da Badia. Bom, falar do padre Joacir da Badia é falar de um homem de fé, nos ensina todos os dias o significado do amor a Deus, da partilha com os nossos irmãos e também da fé cristã. É um homem culto, grande incentivador da cultura aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Escreveu e publicou mais de 10 livros e nesse mês, padre Joacir está lançando mais 3, O Mano do Padre, Aos Cuidados da Sabedoria e Vivaz Vasti, O Contemplador. Padre Joacir é um amigo certo nas horas incertas. Ele merece todas as nossas homenagens por estar completando também 10 anos de vida sacerdotal. Quem o conhece e convive sabe o quanto o padre Joacir se dedica a movimentar a comunidade para realizar ações voltadas à beneficência, ao exercício da fé e à ajuda ao próximo, principalmente aqueles que mais necessitam. Nós somos muito felizes, padre Joacir, senhor, por ser filho de Formosa, por tudo que o senhor nos ensina. Nesse mês especial, a gente tem grandes motivos a comemorar com o senhor, por isso, rendemos as nossas homenagens na certeza de que o senhor é um verdadeiro merecedor de todas elas. Eu peço a aprovação dos pares da presente moção. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Moção em discussão. Não tendo mais comentário, peço ao primeiro secretário que colha os votos, então, da moção 5/21 da vereadora Fernanda.
Dando início à colhida dos votos, como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Vereador, vota sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Vereador Hermes Costa, vota sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Vereador Índio de Assis, vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Vereadora Kátia Rodrigues, vota sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Truvão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valton José?
Deixa eu ficar no meu voto. Eu perdi o time aqui, gente. Padre Jaci, a vereadora doutora Fernanda resumiu muito bem a história dele enquanto padre, enquanto servo, enquanto filósofo, enquanto gente. E eu voto sim também, no sentido de que em tudo amar e servir, é uma frase de Santo Inácio de Loyola, e é muito o que o padre Jaci tem feito nas comunidades que ele trabalhou aqui em Formosa e hoje em especial a paróquia São José Operário. Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Vereador Luciano Martins, vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Vereador Ciedo Sacolão, vota sim. Olá.
Oi.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Voto sim. Felipe Vilarins, vota sim.
Vereador, o Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Quero parabenizar aí a vereadora delegada Fernanda pela moção. Parabenizar o padre aí pelo trabalho que tem desenvolvido na paróquia e na sociedade formosense. A religião ela é sempre importante na sociedade, na vida das pessoas. Parabéns, vereadora, pela moção. Moção aprovada pela unanimidade dos presentes. Eu queria aproveitar agora e passar a palavra ao padre Joaci. É isso? Ele vai entrar?
Primeiro, vou
falar outra moção. Vamos. Então, vamos fazer a outra moção primeiro, enquanto o padre se prepara para fazer o tema livre, pode ser? Peço primeiro secretário que faça a leitura da próxima moção.
Moção. Vereadora Simone Ribeiro. Moção de congratulação número 8/2021. A sendo encaminhada às senhoras policiais militares, segundo o sargento Luciano, terceira sargento Patrícia e segundo sargento Vanessa, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Moção de discussão.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Essas moções, elas vêm
corroborar com a nossa que trazer aqui, né, a pública nossa gratidão a todas as mulheres que prestam serviço tão glorioso na Polícia Militar. E para nossa reflexão, eu vou falar aqui da segunda sargento Luciana. Quando perguntado para ela, ser policial para ela é o quê? Ser policial para mim é fazer a diferença na sociedade, incentivar a outras mulheres que também podem se tornar uma policial militar. Ser mulher é estar policial militar. E estar policial militar é motivo de muito orgulho para mim. Então, parabéns aí à nossa querida policial militar, que trabalha junto aos homens lá, né, de preto, é uma guerreira mesmo. E já a segunda sargento Vanessa, uma amiga querida, ela diz o seguinte: sou muito feliz em vestir a farda todos os dias e ostentá-la, pois não é apenas um tecido, é minha segunda pele, é mais do que uma profissão, é minha missão de vida. E por fim, parabenizar aí a Patrícia também, terceiro sargento, que fica aí, né, arduamente trabalhando contra a violência à mulher em Formosa. Ela diz o seguinte: ser policial para mim é poder ajudar o outro, e assim a cada dia poder semear boas sementes, ao ponto do mal sucumbir. Então essas são as moções que eu gostaria que os nobres apreciassem com muito carinho. São essas minhas palavras, presidente.
Obrigado, vereadora. Moção e discussão. Não tendo escrito, eu peço para o secretário que colha os votos, então, da moção da vereadora Simone Ribeiro, número 8/21. Por favor.
Dando início à colheita dos votos, como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Eu voto sim.
Como vota o vereador Mundinho?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Justificando meu voto, eu acho que o meu microfone aqui não funcionou no momento da discussão. Parabéns, vereadora Simone, pela moção destinada às guerreiras da Cormã, Polícia Militar, a terceiro sargento Luciana, terceiro sargento Patrícia e segundo sargento Vanessa. Essas policiais, elas fazem jus a todas essas homenagens, demonstram a força, a capacidade técnica, o comprometimento com o bem-estar da sociedade, combate ao crime e a promoção da paz. Eu fico muito feliz e honrada, como policial e também como parlamentar, de participar de momentos como este, sendo as homenagens a todos os policiais militares que atuam no 16º Batalhão da Polícia Militar. E o meu desejo às homenageadas de uma carreira ainda mais próspera, repleta de vitórias, conquistas, e que os desafios diários, as dificuldades sejam sempre vencidas, na certeza de que o trabalho que fazem é fundamental para a nossa sociedade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
O vereador Conde Paiva vota sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora. Parabéns à vereadora Simone Ribeiro pela essa moção. Conheço as três policiais militares, exemplo de policiais militares. Sargento Luciana trabalha na CPE, né? Companhia de Policiamento Especializado. Patrícia aplica o PROERD nas escolas, né? Para as crianças e adolescentes. A Sargento Vanessa, segundo Sargento Vanessa, é secretária lá do comando e ajudante de ordem. Excelente profissionais, amiga há muito tempo, né? Eu só quero parabenizar aí a Simone e a todas homenageadas pela essa honra aí de dar meu voto sim para vocês, sem dúvida nenhuma. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Vereador Hermes Costa vota sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só justificando o meu voto, né, encaminhando, parabenizar aí a vereadora Simone pelas moções. Eu conheço muito bem a segunda sargento Luciana, né, realmente vem combatendo aí bem a criminalidade no nosso município. Parabenizar também a terceira sargento Patrícia e a segunda sargento Vanessa, né, que muitos nos honram com seus serviços prestados aí à população. Vereador Índio de Assis, vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, mesa diretora, todos os colegas. Encaminhando o meu voto, eu quero parabenizar essas valentes homenageadas na manhã de hoje e especialmente por nos representar tão bem, né, nós mulheres aí, à frente de uma categoria também predominantemente masculina. Quero parabenizar a vereadora Simone Ribeiro pelas moções e meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Bom dia a todos, senhores vereadores. Quero parabenizar a pela homenagem às mulheres aí de Farda, que tão bem nos representa. Parabéns, Simone. Esse mês de março, um mês simbólico, a gente costuma falar que é um mês de luta das mulheres. E é essa importância da mulher no parlamento. Mulher empoderando mulher, mulher homenageando mulher e valorizando esse espaço que até nos anos 50 era só masculino, tendo em vista que a corporação feminina aí na PM deu início nos anos de 1955, até então não tinha. Então é muito importante cada vitória da mulher ser homenageada, cada espaço conquistado de nós mulheres ser homenageado, porque é uma conquista de muita luta de nós mulheres. Parabéns, Simone, parabéns às homenageadas, que também já foram faladas sobre elas, não vou ser redundante. Parabéns a todas as homenageadas e estendo os meus parabéns a todas as mulheres da corporação de Formosa, do estado de Goiás, do nosso Brasil. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns à vereadora pela propositura da moção, parabéns a todas as homenageadas, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Parabéns, vereadora Simone, pela proposição. É preciso valorizar mesmo as mulheres que tanto trabalham, muitas vezes fazem um trabalho silencioso, né? E nós não percebemos a sua efetividade. Parabéns pela unção em trazer essa moção nesse dia de hoje. Eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Vereador Luciano Martins, vota sim.
Como vota vereador Ciedo Sacolão?
Vereador Ciedo Sacolão, vota sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Felipe acabou de ser desconectado, secretário. Depois volta nele para ver se ele reconecta aí.
Justificando também o meu voto, eu estou aqui congratulado também com essas moções que foram oferecidas hoje a essas três combatentes, policial militar que também sou, sei das demandas diárias que o nosso serviço requer. Então, eu também parabenizo a todas as agraciadas, bem como a vereadora Simone Ribeiro. Vereador, o Hélio Dracy chegou, também vota sim.
Quero parabenizar também a vereadora Simone Ribeiro pelas moções, parabenizar as mulheres da Polícia Militar por essa homenagem e dizer que vocês são importantes. E hoje, em nome de vocês, eu quero parabenizar aí todas as mulheres aí da Câmara, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Moção aprovada por todos os presentes. Daqui a pouco a gente pega a do Felipe, tem um problema aí. Com certeza vai ser sim, viu, secretário? Eu queria, nesse momento, passar a palavra ao padre Joaci e dizer que é muito importante hoje. Nós temos aí a palavra abençoada aí por Deus, aí do padre, que pelos momentos que estamos passando aí no município, no estado, no país, dizer que com certeza isso será também uma bênção aí para a nossa Câmara de Vereadores. O padre tem 10 minutos para fazer o seu relato.
Bom dia a cada um de vocês. Agradeço imensamente por essa moção. E de início, para vocês, eu fico assim muito surpreso até, mas também, claro, agradecido a cada um por essa oportunidade de estar mostrando também para a nossa querida cidade Formosa o meu apreço pela escrita e justamente pela nossa cultura. Antes de agradecer propriamente a moção, quero recordar também, uma vez que eu estive sendo lembrado por essa Casa de Leis no ano de 2018, através do projeto de lei do vereador Eduardinho de Paiva, onde fez uma homenagem, uma medalha de honra ao mérito do Itiquira, pelo também reconhecimento ao trabalho que eu venho desenvolvendo na comunidade de Formosa. Nesse agradecimento, também recordo a participação minha nas Academias de Letras do Nordeste Goiano, que tem sede aqui em Formosa, e eu fico muito feliz por estar podendo contribuir um pouco mais com essa realidade do nosso povo. E também a Casa do Poeta Brasileiro. Nós temos em Formosa a Casa do Poeta, tem mais de 22 membros, e a gente fica muito feliz com essa participação. De um modo especial, gostaria de saudar na pessoa da vereadora delegada Fernanda, saudar todas as mulheres presentes pelo dia de ontem, que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. Sabemos sim a importância que tem, e eu que venho acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal de Formosa há muito tempo, eu fico muito feliz em poder hoje ver muitas mulheres aí trabalhando e lutando de igual para igual, mostrando que todos nós amamos a nossa cidade, queremos sempre o seu bem. Também, já nessa colocação, quero parabenizar a vereadora Simone Ribeiro por essa moção de congratulação às mulheres policiais. Acho que é uma moção também de muita relevância, por saber que nesse momento a gente precisa olhar com carinho para todos aqueles que realmente estão aí na frente lutando. Para falar um pouquinho desse livro, eu gostaria de mencioná-los, apresentar para vocês. É o livro Aos Cuidados da Sabedoria. E esse livro, eu escrevi ele em 10 dias, quando eu estive de férias na praia Maresias, em São Paulo. E eu tive a oportunidade de, acredito eu, que seja das minhas obras-primas, em que tem aquele viés mais filosófico. A minha formação filosófica me dá essa base, então, para essas reflexões. E agora eu tive a oportunidade de participar com o projeto Aldir Blanc, aquele projeto da cidade, como eu também quero agradecer já por esse projeto, por dar encaminhamento aqui à nossa cidade, a esse projeto, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte da época, do ano passado, na pessoa da Cisélia e também do Samuel Lucas, que foram grandes parceiros nessa empreitada. E também, claro, o nosso prefeito aí lutando sempre para trazer para a nossa cidade essa responsabilidade, esse incentivo cultural. O nosso segundo livro, Vivaz Varti, Aos Cuidados da Sabedoria, também é um livro que eu escrevi ele em parceria com nossos amigos do meu grupo Filosofando com o Padre Joaci da Badia, um grupo de WhatsApp, e ali eu tento incentivar as pessoas a escreverem, a buscar a leitura, principalmente nesse tempo de pandemia, que infelizmente já se alastra por um ano, só na nossa cidade, e então com isso a gente pensou que seria importante pedir e chamar as pessoas para estarem juntos nesse momento de difícil, mas também acreditando na nossa cultura. E o terceiro livro é uma comemoração dos meus 10 anos de vida sacerdotal. Agradeço a lembrança da vereadora delegada Fernanda por essa homenagem aos meus 10 anos de vida sacerdotal. Eu digo para vocês todos, é muito bom a gente estar trabalhando com esse ímpeto e em prol da nossa comunidade. Em relação aos livros, O Mano do Padre, ele aborda a fraqueza humana que existe na vida sacerdotal. A partir de 3 tópicos que eu acho que seja interessante, a partir da doxologia final da liturgia eucarística, que diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ressalta a debilidade sacerdotal, mas também leva a cada pessoa a enxergar a grandeza desse ministério quando ligado em Jesus Cristo, único e eterno sacerdote. O livro é uma forma de agradecer a Deus por esses meus 10 anos de vida sacerdotal, anos vividos com a fragilidade própria do ser humano, mas também no contato crístico, ou seja, no contato com Jesus Cristo. Então, o que o leitor vai encontrar nas páginas desse livro são as angústias, os desafios, os fracassos, e também a solidão dominical do sacerdócio, os descontentamentos e as desilusões com os esquemas pastorais. E também, claro, permite ao leitor entrar na intimidade sacerdotal, indo ao segredo do sacerdote. Então, são esse primeiro passo, né, do primeiro livro. O segundo livro, ele tem uma temática, como eu disse, filosófica, aos cuidados da sabedoria. Então, dessa vez, ao invés de ter um olhar focado na fraqueza do sacerdote, então eu tento aproximar o leitor da grandeza humana na sua experiência, que faz distinto dos outros, que é a capacidade racional, por isso aos cuidados da sabedoria. E por fim, o nosso último livro, Vivaz Vasti, o Contemplador, aqui eu faço uma crítica aos poderes. E essa crítica, por que que eu faço? Porque eu vejo que os poderes executivo, judiciário, eles estão assim, ajudam o ser humano, mas eu fico sempre perguntando qual é a nossa participação em relação a isso tudo. Então foi uma crítica que a gente faz em relação aos 3 poderes e coloca justamente essa forma, né? O ser humano está aqui representado pelo coração e também aquilo que sustenta ele é o seu braço e a cabeça é contemplada a partir da beleza, do encanto da natureza. Então, vê justamente aquilo que é a política enquanto encanto a essa beleza para todos nós. Então, de uma forma especial, agradeço a todos vocês, imensamente sou agradecido por esse momento, e dizer também a cada um que eu continuo lutando, e parabenizo a vocês todos que foram eleitos, que Deus possa abençoar, que vocês consigam fazer um trabalho para a nossa cidade, e pode contar comigo, pode contar com aquilo que eu posso está apresentando. De uma forma muito carinhosa, eu quero agradecer a Cultura de Formosa, também por ter me abraçado no ano passado, quando eu fui representar a nossa cidade na Academia de Letras do Rio de Janeiro, a FEBACLA, Federação das Academias do Rio de Janeiro, representando assim também a minha cidade, de uma forma carinhosa também. A Secretaria de Cultura teve esse carinho para estar fazendo essa posse mesmo que de forma virtual. E assim eu fico feliz por poder estar aqui representando um pouco da nossa cultura e levando a nossa cidade o lançamento desses livros. Os livros vão estar chegando, só falta mais um chegar, mas até o final dessa semana os 3 livros estarão disponíveis para as pessoas lerem e estar estudando, sendo que 2 foram com patrocínio e o apoio da Lei Aldir Blanc e o outro, esse aos cuidados da sabedoria, esse aqui foi com meus próprios recursos. Então, agradeço a vocês todos e fico muito feliz pela moção, aí a recordação da delegada Fernanda por estar me homenageando desse modo. Muito obrigado a todos vocês e que Deus possa abençoar o trabalho, que nunca falte essa esperança para todos nós. Mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar acreditando no ser humano. Ainda é possível fazer diferente quando realmente todos abraçam a mesma causa. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Obrigado, padre Jaci. dizer que realmente estamos precisando aí de oração, de muita, para que nós consigamos vencer aí essa pandemia, esses momentos que estamos passando. É, alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer para o padre Joaci?
Bom dia, padre Joaci. É, gostaria de saber, os seus livros, eles estão disponíveis para venda? É, onde que a gente encontra, se a gente quiser adquirir algum exemplar?
Bom dia, Kátia. Eu aproveito a sua pergunta também para lhe parabenizar pelo dia de ontem. E eu tenho acompanhado a Câmara dos vereadores e tenho gostado muito da sua posição.
Obrigada.
Enquanto psicóloga, mas também enquanto lutadora, né, pra, em prol da nossa cidade. Os meus livros estão disponíveis aqui comigo na Secretaria Paroquial da Paróquia São José Operário, e também em todas as plataformas, Amazon, Livraria Cultura, Americanas, todas essas Ótimo. Plataformas conseguem, então, adquirir. Como esse livro ele tem um patrocínio da Lei Aldir Blanc, ele é bem limitado, ele tem apenas 500 exemplares, sendo que fica 300 com o autor e 200 fica para a Secretaria de Cultura. Então, assim, as pessoas que quiserem têm que vir rápido pedir para que a gente possa, então, estar acolhendo a todos. Como eu estou lançando 3 livros, eu fiz um combo, que é ou adquirir. Cada livro custa R$ 25,00, mas o combo com os 3 livros vai custar R$ 50,00. Então, essa é uma forma que a gente está tentando fazer, de forma que as pessoas também possam estar aproveitando essa quarentena, essa pandemia, para estar lendo.
Obrigada pelo seu esclarecimento, padre. E apenas para efeito de clarificar, eu sou advogada por formação e também atuo aí muito fortemente como uma grande incentivadora da cultura e também uma entusiasta da educação. Então, eu tenho indicado livros nas minhas redes sociais e tenho feito isso muito desde o início da pandemia e quero sim, ao menos 1 ou 2 exemplares adquirir para conhecer um pouco dessa proposta que o senhor nos apresentou nessa manhã. Muito obrigada.
Eu agradeço.
Alguém tem mais algum comentário? Se não, quero agradecer o padre pela presença, pelos comentários, e aí divulgar os livros é muito importante para que a nossa sociedade adquira aí. Obrigado, padre, que Deus abençoe, que você realmente possa aí ser realmente uma luz aí no município de Formosa, para que as coisas realmente corram corretamente e que as suas orações façam cada dia mais efeito aí para que nós tenhamos um município melhor, uma sociedade melhor. Obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês, que Deus possa então derramar bênçãos na vida de cada um. Fico muito feliz por essa homenagem e torço para que os projetos sejam aí aprovados e que a nossa cidade possa ganhar também com o trabalho de vocês todos. Deus abençoe a todos e muito obrigado.
Obrigado. Peço então as vereadoras então, que fizeram as moções, podem fazer seus certificados e encaminharem as pessoas homenageadas, quando aí acharem uma data aí, vocês escolhem aí quando entregar os certificados. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta nos projetos em segunda fase.
Ordem do dia. Projeto em segunda fase. De discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de resolução. Vereadora Kátia Rodrigues. Projeto de resolução número 1/2021. Institui o projeto Vereador na Melhoridade por um dia na Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, GO, e da outras providências.
Projeto da vereadora Kátia em discussão. Em votação, peço ao primeiro secretário que colha os votos do 1/21 da vereadora Cátia.
Colhida a tomada dos votos. Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero agradecer a todos os colegas que já em primeira fase votaram em unanimidade pela aprovação desse projeto e peço a todos que agora nessa segunda fase também votem pelo sim, pela aprovação aí desse nosso projeto de resolução. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Vereador Conde Paiva vota sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Eu, na quase melhor idade, voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Vereador Hermes Costa, voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Vereador Índio de Assis, vota sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Não tem problema, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Walton José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Luciano Martins vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Encaminhando meu voto, parabenizar aí a vereadora Kátia por essa votação também aí. Novamente, viu, Kátia, como era de se esperar, né? E da sua vontade. Os vereadores votaram sim. E o Hélio, se chegou também, vota sim. Por unanimidade.
Obrigado, vereadora. O projeto é projeto, então, aprovado por unanimidade dos presentes. Lembrando que o Felipe Vilarins falta votar naquela moção, né, o secretário? Só dá um sim aí, vereador. Na moção.
Moção do Padre Joaci.
É a primeira moção.
Voto sim, com certeza. Tem um probleminha aqui.
Para confirmar.
Senhor presidente, primeiro secretário, eu gostaria apenas de informar em que pese eu esteja acompanhando a sessão da minha residência, eu continuo aqui na colhida dos votos e em todas as moções, em todas as votações. Caso haja alguma dúvida, eu posso contribuir de forma efetiva, uma vez que eu estou acompanhando nominalmente toda a votação. Tudo bem, primeiro secretário?
Beleza. Obrigado, vereadora. Mais a contribuição. Peço, então, ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta os projetos de terceira fase.
Senhor presidente, esses dois projetos, 11/21 e o projeto número 5/2021, serão votados em bloco? Como que nós iremos fazer?
Isso pode ser. Pode ser, vereadores, em bloco, né? Beleza, pode ser. Ninguém falou o contrário? Pode fazer a leitura dos dois e a gente faz a votação em bloco.
Eu vou fazer a leitura e só justificando aí para a vereadora Simone Ribeiro, tendo em vista a ordem alfabética, eu vou fazer a leitura aqui primeiro do vereador Luciano Martins. Positivo? Só em respeito aí à ordem alfabética. Projetos em terceira fase. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinário. Vereador Luciano Martins. Projeto de lei ordinária número 11/2021. Institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio no município de Formosa e dá outras providências. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 5/2021. Institui a campanha Janeiro Branco no município de Formosa, Goiás.
Projeto 11/21 de discussão. E também projeto da Simone, vereadora Simone Ribeiro, 5/21 também em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, que nos assistem, um projeto já está na terceira fase de votação, somente para agradecer os colegas ter votado na primeira e na segunda fase. Acredito um projeto importante, né, para Formosa, para o nosso município. E mais uma vez pedir aí os nobres colegas que votem favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Boa parte, vereador Luciano. Aproveitar que o senhor está com a palavra.
Sim, pois não, vereador.
Quero fazer as minhas, as suas palavras, né? Agradecer os meus pares, os nobres vereadores, por também terem a sensibilidade de terem aprovado a emenda, né? O projeto do senhor já era um projeto bem pertinente, bem assertivo, muito bom. E acredito que com a emenda que os pares aprovaram, ficou um projeto muito mais robusto, né? Onde pode-se, de fato, ter uma implementação mais assertiva. Então, muito obrigado aos pares dessa casa. Obrigado, vereador Luciano, pela parte.
Senhor presidente, também de suma importância, né, esse projeto apresentado. Fiquei muito feliz pelas votações até aqui, tendo em vista a importância desse projeto, não só no mês de janeiro, mas em todos os meses, né? De janeiro, eu costumo dizer que saúde mental, a gente tem que falar sobre isso de janeiro a janeiro, principalmente nesse momento que estamos vivenciando de pandemia, de muitas dificuldades. É uma ação aí em favor, né, de toda essa problemática que a gente está enfrentando. Agradeço muito a todos até aqui e espero que continue sendo apreciado nessa terceira fase. Obrigado.
Obrigado, vereadores. Colocamos, então, em votação os dois projetos em bloco na terceira fase. Peço o vereador Edir Assis que colha os votos para os projetos.
Dando início à colhida dos votos, como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador, como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Mundinho?
Vereador Mundinho, vota sim nos dois projetos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
O vereador Conde Paiva vota sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Justificando meu voto, eu quero parabenizar aí o vereador Luziano Martins, o vereador Simone Ribeiro. Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Vereador Hermes Costa vota sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, só parabenizar mais uma vez o vereador Luziano Martins e a vereadora Simone Ribeiro pelos projetos. Vereador Índio de Assis vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Vereadora Kátia Rodrigues vota sim para os dois projetos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito vota sim para os dois projetos.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
O vereador Joelson Trovão vota sim para os dois projetos.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Vereador Ciedo Sacolão, vota sim. Aproveitando, quero me inscrever no tema livre.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Wellington da Silva chegou. Também vota sim nos dois projetos.
Eu não sei se o vereador Com votou. Agradecer, parabenizar os vereadores aí pelas proposições, os projetos. Parabenizar aí por mais esses projetos. Esperamos aí. Que tenhamos aí sucesso, né? Mais uma vez, a nossa Câmara aí fazendo a diferença e já aprovando projetos importantes aí para a nossa cidade. Projetos aprovados por unanimidade dos presidentes. Passamos então para o tema livre. Antes do CIE falar, eu quero dizer aos colegas que vamos controlar, tá, o tempo de 5 minutos para cada vereador. Então, você, vereador que for falar, mesmo dando a sua parte aí, você tenta controlar, porque a gente vai encerrar mesmo o tempo em 5 minutos para cada vereador. Claro que ninguém está aqui para ser tão rígido, né? Tão rígido, mas nem que você peça de novo a palavra, vamos tentar controlar isso aí para que ninguém fique chateado com ninguém. Pode ser? Uma palavra, o...
Seu presidente, só antes do vereador se fazer uso da palavra, eu quero homenagear a vereadora Roberta Brito, que fez aniversário ontem, e dizer publicamente, Roberta Brito, que essa Câmara
ela tem mulheres com representação muito importantes e você é uma delas. Vem desde o mandato passado aí na luta por espaço, representando muito bem a todas nós mulheres. E no mês das mulheres, justamente é o mês do seu aniversário. Então, sinta-se duplamente homenageada no dia de hoje e receba todo o meu carinho, solidariedade, admiração, mesmo nós estando à distância, não estamos próximas aí, tudo juntinho, conforme a gente fazia nas sessões anteriores, mas eu quero deixar aqui o meu reconhecimento por todo o seu esforço na luta aí por representatividade e também toda a minha admiração nesse dia pela passagem do seu aniversário. Um grande beijo.
Obrigada, vereadora Kátia, pelo aniversário. Foi um dia de comemoração para todas nós mulheres. E eu não a conhecia pessoalmente, né? Passei a conhecer depois que você está vereadora. E você pode ter certeza que o Legislativo ganhou. Você foi uma grata surpresa para a nossa Câmara de Vereadores. Está acrescentando muito. Por onde eu ando, em Formosa, o povo, as pessoas, né, a minha base, na verdade, tem parabenizado muito nós duas aí pela nossa união, pela nossa luta, as duas mulheres aí guerreiras aí, que a gente luta, a gente briga, eles falam assim, você, mas a Kátia só não tem tamanho, mas a braveza vem, antecede vocês duas. Eu falei, ali a gente briga firme, forte, ombro a ombro. É uma parceira grande, tem sido uma parceira, assim, fundamental, Kátia, nesse novo parlamento. Obrigada pela parceria, estarmos aí juntos no parlamento, sempre que nós viajamos, minha parceira de quarto, minha parceira de parlamento. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, obrigada mesmo, e parabéns também, você que tem uma bela história aí, exemplo para nós mulheres, como mãe, a gente sabe que não é fácil criar filho, e você, bravamente, criou seu filho aí sozinho, está aí caminhando para ser um médico, né, fazer medicina, então, assim, os méritos são todos seus. Parabéns, Kátia, pela grande mulher que você é. E obrigada mais uma vez pela lembrança. Obrigada, senhor presidente. Desculpa se aí nós temos atrapalhado você. Obrigada.
Dizer para o vereador Ciei que as mulheres na Ciei sempre têm a.
Obrigada, vereador Ciei. Obrigada, presidente.
Também quero lembrar, Roberta, parabenizar a Roberta, já que começou, assim, só para lembrar que eu também, a minha mãe falecida, faz aniversário nesse mês também. Parabenizar minha irmã Marlene também, que faz aniversário dia 10, amanhã. Com a palavra, o vereador Cie, desculpa, você, mas as mulheres sempre têm, né, sua prioridade, ainda mais nesse mês, né?
Com certeza elas têm a prioridade em todos os aspectos. Quero aqui, bom dia, presidente, bom dia aos pares, colegas da bancada, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero aqui estornar as minhas palavras. Nós sabemos que o nosso município, não só o nosso município, em torno, como nosso país, está passando aí por uma situação muito crítica, a questão da pandemia, né? Lógico que a gente vê a saúde em primeiro lugar. Só que a gente também não podemos esquecer também dos nossos colegas e parceiros comerciantes que têm por um objetivo, sustentar as suas famílias e honrar os seus compromissos que tem cada mês, né? Eu quero aqui falar que o vereador Cie levantou essa bandeira a favor dos comerciantes, porque eu tive muitas ligações dos comerciantes, eu não poderia ficar de fora. Espero que todos me compreendam. Abaixo assinado, escrito por Canetas e Expressa, e microempresário cuja assinaturas encontra-se em anexo a este ofício. Solicito a revogação dos artigos referente ao decreto número 614, de dia 2 de março de 2021. E, posteriormente, alteração que seja sobre o fechamento do comércio. A flexibilização do horário de funcionamento dos comércios, alternar os dias ou horário de funcionamento, fiscais fixos em pontos com maior índice de aglomeração, alterar o horário de abertura dos comércios das 8 horas para 7 horas, funcionamento da feira livre com distanciamento mínimo de 3 em 3 metros entre barracas, retorno do centro Ibrahim Jorge com abertura alternada entre boxes, entrada única de acesso da feira coberta, permitir check-out dos comércios locais, solicitação nos pontos de maiores movimentação, campanha de conscientização pública em estabelecimento à taxa de ocupação de leito de UTIs ocupada, caso confirmado os óbitos ocorridos em nosso município causado pelo Covid-19. Reduzir na flexibilização em relação aos cuidados recomendados nas novas técnicas 002-21 Visa. Fiscalização regida em festas que causa aglomeração com mais de 10 pessoas, retornar das barracas, retorno das barreiras sanitárias, criação do auxílio emergencial municipal em caráter de urgência, retorno da distribuição de cestas básicas com distribuição transporte, subsídio para o pagamento de energia, água e aluguel social para familiares desempregada ou assistida por programas sociais, cobertura da área localizada no ponto no setor sul ou OBS 11 com finalidade de acomodação dos pacientes que aguardam atendimento, pois o espaço já existe, não comporta as filas gerada, além de levar em consideração a distanciamento social. Reunião com os comerciantes para a emissão de 18 que ali envolve. Então, eu quero aqui colocar aqui os meus pares, e com certeza que a gente está vendo aí a situação dos comerciantes, né? Eu quero falar também que colocar que não está tendo fiscalização, né? Não temos leitos lockdown, não funciona se não ter medidas da saúde e fiscalização. E precisamos mudar a situação, só está gerando desemprego. As festas continuam, Diogão estava funcionando e precisa de licença da prefeitura. E tendo a situação, mas não há nada, outra saída. Né? Então, eu quero aqui uma posição minha de que possa rever esses meu pedido, não só meu, mas dos comerciantes. Eu tenho certeza e todos os comerciantes, né, têm o seu compromisso todo final de mês. Eu que agradeço a palavra e tenho um bom dia a todos.
A parte, vereador C.
Sim, doutor João.
Presidente.
Como ele encerrou a fala, se quiser falar, já pega a sua parte, a sua palavra, fica melhor o vereador. Pode ser?
Posso iniciar?
Não, ainda não tem ninguém escrito. Pode falar, então.
Então, só complementando a fala do vereador Cier, eu fui pesquisar, né, tive uma discussão rápida com a Roberta em relação aos dados de um trabalho científico. Fui pesquisar alguns trabalhos científicos. O que a gente vê é que efetivamente, gerando aí uma redução de 42% no número de transmissões, de contágio, O que a gente tem realmente é o distanciamento social, ou seja, redução abaixo de 10 pessoas, de aglomerações abaixo de 10 pessoas. Isso por si só já reduz em torno de 40%. O lockdown, alguns estudos mostram que em torno de 10 a 13% a redução no número de contágios somados a esses 42% e uso de outras medidas, como uso obrigatório de máscara, redução das pessoas nos transportes públicos. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, um motivo para se manter o lockdown. Eu acho que, finalizando esses 7 dias, já poderia, sim, ter uma aumentada conscientização, se talvez fosse essa a intenção do governo, né? Colocar as pessoas numa situação aí em que elas se mobilizassem em relação ao isolamento social, que isso seja feito e que se aproveite aí esses 7 dias que já foram decretados para promover isso, o isolamento social, que esse é realmente o que gera a redução, junto com o uso de máscara, junto com a redução do tráfego de pessoas nas ruas. Então, eu não acho justificável que você aceite, por exemplo, um supermercado funcionando em que se admita que uma família inteira entre para fazer compras. Então, a gente tem visto nesses últimos dias a aglomeração acontecendo nos pontos onde estão sendo autorizados o funcionamento. E não dá para ficar, a gente sabe que não dá para ficar sem supermercado, não dá para ficar sem o funcionamento dos bancos. E também solicitar ao senhor prefeito, se ele estiver aqui nos escutando, que alguém entende que a fiscalização das ruas, o banco que acontece, na calçada, tentar de alguma forma reduzir ou organizar as filas fora dessas instituições. E barreiras sanitárias, sim, eu não concordo, não, tá? Eu não vi efetivamente nenhuma efetividade, eu não vi uma justificativa para a implantação de barreiras sanitárias no município. Os casos no município já são muitos, então colocar uma barreira na entrada da cidade não vai fazer grande diferença, além de ferir o direito de ir e vir de todo cidadão. E é isso, aproveitar também o momento para homenagear as nossas funcionárias da casa, a doutora Maria Alice, a Janaína, a Cris, a Edjane, Cristiane, as nossas chefes de gabinete, as assessoras e, é claro, as nossas vereadoras da casa pelo Dia da Mulher. Parabéns a todas vocês, parabéns às lutas de vocês e às conquistas de vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora, delegada Fernanda.
Obrigada, presidente. Bom, eu tive a informação de que em alguns municípios aqui do nosso estado, nenhuma das forças de segurança ainda foram vacinadas. Eu preciso, nesse ponto, agradecer às autoridades de saúde aqui de Formosa por terem reconhecido a imensa exposição dos bombeiros ao coronavírus e, tendo atendido ao nosso pedido, ainda no início de fevereiro, vacinou os bombeiros. Mas eu preciso registrar aqui a minha apreensão enquanto parlamentar. Como eu disse ontem, não existe telesegurança pública. Os servidores e militares da segurança pública precisam ser vacinados. Novamente, eu não falo aqui em nome das instituições, mas eu falo em nome dos bombeiros, dos policiais civis, dos policiais penais, policiais militares. Quando a gente nega a vacina a um bombeiro, é a mesma coisa de tentar convencê-lo de que não basta a vida dele, a família dele também tem que correr o risco de ser contaminada por ele socorrer as outras pessoas. Negar a vacina a um policial é a mesma coisa de tentar convencê-lo que ele não precisa prender criminosos para que não haja mais gente na frente dele na fila de vacinação, porque existem aí rumores ainda de que os presos, os detentos, podem vir a ser vacinados ainda primeiro que os policiais. Negar a vacina a um guarda municipal é tentar convencê-lo de que as pessoas pelas quais ele zela não são importantes, na medida em que ele pode adoecer e ausentar dali. A minha súplica é às autoridades de saúde para que vacinem a segurança pública. Vacinem esses profissionais que não tem como evitar o contato com o público para guardar a segurança de todos. Passando para um segundo tópico, presidente, eu preciso também registrar...
Uma parte, vereadora Fernanda. Pois delegada não. Fernanda. É só acrescentando, os funcionários, os policiais, guardas municipais, eles têm contato direto com pessoas possivelmente contaminadas. E isso faz com que seja necessário que eles usem o equipamento adequado, ou seja, máscara N95 e pelo menos óculos de proteção. Eu acredito que se fosse disponibilizado isso a esses profissionais, já aumentaria pelo menos um pouco a proteção em relação ao cuidado que deve-se ter com esses profissionais de linha de frente. Obrigado.
A parte, delegada Fernanda.
Pois não.
Vereador. Complementando a palavra aí do vereador, doutor João Batista, os policiais hoje não têm proteção nenhuma, nem máscara, eles têm que comprar do próprio bolso, né? Então, não tem segurança nenhuma. Então, esse decreto, nós somos serviços essenciais, né? Que é serviço de policiais, né? Médico e tal, mas nós estamos correndo risco aí, os policiais nossos, com o risco de ser contaminado e levar para a família. Então, também, ele também é um transmissor, se ele não vacinar, porque ele está em contato com as pessoas, então está transmitindo a mesma coisa. E voltando um pouco aí na palavra do Esquê, eu sou contra também o lockdown, sou contra o decreto, mas que fizesse um decreto, um exemplo, um mercado, se tem 30 funcionários, trabalha só 15, e limita as pessoas de entrar, limita a quantidade de pessoas, né? Porque um dono da oficina mecânica, o cara está fechado hoje e a oficina mecânica movimenta pouco. Né? Dá para poder fazer isso aí. Então, tem coisas que nós tivéssemos participado da reunião, a gente teria algumas observações, né? E sugestões. Muito obrigado pela palavra.
Boa tarde, vereadora Fernanda.
Pois não.
Só ratificando a fala dos pares, é preciso pensar na qualidade de vida desse servidor, né? Ela foi muito assertiva quando traz, olha, o guarda municipal vai para o trabalho sem proteção, ele vai se contaminar e vai para casa. Como um médico sem material adequado, sem um policial militar. Então, quando nós pensamos nessa proteção, nesse material adequado e na vacinação, nós pensamos em dar qualidade de vida para esse servidor público que é essencial, que está à frente nesse momento. Então, é uma pauta que nós precisamos pensar mesmo, que o executivo tem que pensar e a questão daqueles que estão à frente também, né, da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária também. E aí nós vamos evitar essa contaminação, né, primeiro desse servidor, desse que está na frente, depois que ele possa levar o vírus também para dentro de casa, já que o sistema, né, como nós percebemos e é noticiado, o sistema já está no limite. Muito obrigado.
Bom, passando para outro tópico, quero também ser breve, mas não posso deixar de registrar a minha solidariedade a todos aqueles que estão trancados em casa, sem poder exercer o seu trabalho, sem poder obter o seu sustento em razão do fechamento das atividades e do lockdown imposto, que eu não concordo e eu deixo bem claro que eu sou contra o lockdown da forma como está sendo feita. Nós precisamos de revisão de protocolos urgentemente para que situações como essa não perdurem e não se repitam. Além disso, eu peço aqui ao líder de governo que leve às autoridades sanitárias a nossa solicitação para o estabelecimento de estratégias de imunização em massa na nossa cidade, inclusive, se for o caso, enviando para essa casa um pedido de autorização emergencial para a compra de vacinas para a população aqui da nossa cidade. A vacinação na população, ela tem o poder de restabelecer a saúde pública, inibir o surgimento de variantes do coronavírus e, Deus nos abençoe, de garantir o retorno de todos à normalidade dos seus trabalhos, à sua escola, à sua rotina, ao seu emprego e, por que não dizer, à sua mínima dignidade sanitária. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Marquinhos Goulart.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Parabenizar a vereadora Roberta Brito pelo seu aniversário de ontem. Meus parabéns, muitas felicidades. Minha colega de partido, grande vereador atuante. Parabéns a você, Roberto. Senhor presidente, eu solicitei algum tempo atrás a transparência das informações com relação à vacinação. E na terça-feira passada, a doutora Andréia, a promotora de justiça, determinou à Secretaria de Saúde que publicasse um vacinômetro nas suas redes sociais da prefeitura a respeito de quantidade.
Deu problema aí. O microfone do Marquinhos.
Ele caiu?
Estão dizendo que o vereador caiu. Na verdade, não foi o vereador que caiu, né? Foi o microfone dele que caiu. Esperar o vereador levantar.
Ô, meu presidente, só foi a internet dele, meu presidente.
Esperar o vereador levantar. O sistema do vereador Marquinhos caiu. Alguém? Mais ninguém escutou, né? Está aberto aí o tema livre, então, até que o vereador Marquinhos se restabeleça. Está aberto o tema livre, se alguém quiser se manifestar. Se não, vamos passar para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Mundinho, líder do governo.
Senhor presidente, nobres colegas, não poderia ficar aí ouvindo atentamente aí as palavras dos nossos colegas vereadores, CIE, doutor João, subtenente Crésio, vereadora Fernanda Lima, em respeito do lockdown. Quando fizeram a reunião entre a maioria dos vereadores, dirigente lojista da nossa cidade e alguns empresários, fez aí o comprometimento do lockdown na nossa cidade, naquela ocasião que ocasionou, começou no dia, na quinta-feira, dia 3, se não me engano, porventura, dia 3. Quer dizer que o lockdown, a princípio de 7 dias, e poderia aí no transcorrer aí da necessidade de fazer a prorrogação. Quero falar, senhor presidente, nobres colegas, Brasília mal terminou o lockdown, abrindo as escolas e as academias, novamente o governador colocou toque de recolher na cidade, da mesma forma. Está previsto aí de 22 governadores aderir ao lockdown nos seus estados. Agora só a gente vê, porventura, aí, várias cidades do país estão vendo lockdown, várias pessoas, vários empresários juntos aí. Isso aí que é uma doença do século, a gente pode falar dessa forma, né? Não é só um vírus, não, ela está matando a nossa população. Eu vejo a preocupação do vereador Ciri, que é um empresário, lida dia a dia, levanta de madrugada, eu sei a preocupação do vereador Ciri, Às vezes eu fico assim, olhando assim a situação do nosso amigo Dr. João, que é um médico, ele sabe da situação que é gravíssima no nosso país. Não é diferente do nosso município, onde nós perdemos várias vidas, onde nós perdemos uma cabeleireira, onde na nossa cidade. Os empresários, aí não foi nem um prefeito, não, os empresários
é,
do Alto Paraíso.
Uma parte, vereador Mundim.
Eu vou concluir aqui, depois a gente for passando, para não perder meu tempo, que eu estou aumentando aqui, que senão o presidente fala que eu estou falando demais. Eu já marquei o voto. Só para falar, e Alto Paraíso, os empresários, 46 empresários, fez eles próprios o lockdown da cidade. Não foi nem o prefeito. Fizeram por conta própria o lockdown da cidade. E hoje, por ironia do destino, perderam lá um advogado renomado na cidade, lá pelo Covid-19. Decretaram ontem e o advogado morreu hoje. Só para vocês verem a situação. Às vezes as pessoas pensam assim, será que o lockdown vai acabar de fato? Realmente, gente, não vai. Depende de nós, nós fazer a nossa parte. Vocês, porventura, vocês podem olhar. Se vocês verem alguma falha da conduta do vereador Mundinho durante essa pandemia aí, vocês podem me culpar que eu estive aglomerando, fazendo isso, aquilo. Que eu estou fazendo o que realmente é nós plantamos junto com o prefeito municipal, as pessoas que fez parte da reunião onde que elaborou o lockdown. Eu sei que depende muito da nossas forças. Às vezes, quando eu vejo alguém falar, o maior problema era os bancos, as lotéricas, o prefeito foi lá e baixou o decreto de fechamento das lotéricas e os bancos. Agora, o problema já é os mercados, onde, e porventura, é onde o essencial é bem maior. Mas depende de nós, que por evento, ajudar a fiscalização, ver direitinho o distanciamento. Eu tenho certeza que os mercados da nossa cidade, e como todos os outros, estão fazendo a sua parte, com álcool gel, o uso de máscara, não deixando exceder o número de pessoas dentro dos seus estabelecimentos. Mas é o que eu falo para vocês, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes as pessoas falam, não, é porque o vereador ele não depende. Rapaz, eu se for fazer, igual eu falei lá na reunião, se tiver que eu pagar da própria carne e não receber esses dias do lockdown, entendeu? Vereador, estou da mesma forma. O que eu prezo nesse momento é a saúde pública da nossa população. Eu conheço pessoas, muitas pessoas hoje que estão lá na fila de espera para o UTI, pessoa toda hora me ligando, mostrando, entendeu? Desespero. Formosa no estado de Goiás e no país, não. Parece que não está acontecendo. Eu mesmo, por exemplo, eu sou daqueles que eu posso deixar a política de lado aí e juntar com os demais vereadores.
Oi. Posso falar, Breno?
Tá ouvindo? Tá ouvindo?
Posso ser claro.
Agora sim. Caiu geral aqui. A todos, entendeu? Uma parte, doutor João.
Sim, vereador Mundim, peço, seja, que peça ao prefeito que divulgue as medidas que está adotando, porque no antigo lockdown, quando havia aquela intenção de achatar a curva, existiam medidas que seriam tomadas, como a criação dos leitos de UTI, a ampliação da área do Covid lá do hospital. Isso tudo foi feito, ótimo, criou uma estrutura. E agora, o que vai ser feito? Porque só está começando. As coisas tendem a piorar ainda mais. Eu gostaria de saber como é que está a questão da aquisição de cestas básicas, porque muita gente vai ficar desempregada. se há algum incentivo, alguma possibilidade de isenção de alguns impostos para os comerciantes que não estão trabalhando, e o que vai ser feito em relação a isso, porque muita gente vai quebrar, muita gente vai perder o emprego, e como é que vai ser feito isso, e como é que está sendo feito em relação a criar mais vagas, mais leitos de internação, mais leitos de enfermaria, se já foi procurado os hospitais privados do município para possibilitar aí a utilização, através de algum convênio, das enfermarias desses hospitais para internação de pacientes, porque o hospital municipal, como já está muito bem divulgado, o hospital regional, ele já está no limite. Como é que vai ser feito isso daqui? A gente vai esperar a vacina chegar para vacinar com 15 dias, talvez ter uma imunidade que nos ajude a sair desse lockdown, ou vai simplesmente fechar, esperar que os números reduzam, porque não vão reduzir. Como o senhor já várias vezes falou, não existe mágica nisso aí, tá? Então ninguém tem uma vinha aqui para fazer tudo voltar ao normal, e não vai voltar com pouco tempo. A gente sabe aí que pelo menos 20 dias de lockdown para a gente ter algum efeito na redução de números. E até lá, o que vai ser feito? Você tem alguma informação para nos passar? O microfone do senhor está desligado, vereador Mundim.
Mundinho, vereador, o microfone seu está desligado.
Sobre os impostos, renúncia de receita, se não, se tiver um projeto específico para isso. Sobre a precaução do prefeito sobre o Covid-19, aquisição de vacina, tem um recurso disponível, está em conversa direto com o governador do estado, caso o governador do estado não fornecer as vacinas o mais rápido possível, o prefeito municipal já vai fazer aí o chamamento para poder fazer aí a compra das vacinas. Só está dependendo do ok do governador do estado. E sobre as demandas na saúde, o secretário de saúde está se precavendo, está fazendo um trabalho, em breve está aí mostrando a todos os vereadores, a nossa população, a preocupação com a saúde pública, porque nós temos que mostrar resultados, sim, concordo com o senhor, doutor João, mas o principal hoje, o principal mesmo hoje, é o distanciamento, é as precauções, todo mundo, você pode andar na cidade, eu ando com o meu carro na cidade, inúmeras pessoas não usando máscara. Será que ele sai de casa, volta, roda a cidade todinha sem máscara? Será onde entra, onde foi? A disseminação aumenta muito mais dessa forma. A população tem que ser 100% com máscara, álcool gel, para poder a gente realmente sair dessa situação. Por exemplo, vocês viram o clamor do governador do Rio Grande do Sul. Ele pegou com 700 leitos, tem mais de 2 mil. Às vezes a pessoa pensa porque tem muito, mas não resolve. Você viu no estado de Santa Catarina, por exemplo, pediu, entrou na justiça. E aí foi indeferido o pedido, porque todos os estados estão passando pela mesma situação caótica com esse Covid. Todo mundo sabe. Agora, eu sou a favor do lockdown, e da mesma forma, senhores vereadores, eu não assino, mas se todos os vereadores aí, por exemplo, da oposição, como chamar dessa forma, da oposição, como crama, entendeu? Ainda não vi as palavras do vereador Marquinhos e da Simone Ribeiro quanto ao lockdown, aí eu não posso falar em nome do Marquinhos e da Simone, mas do Creso, do doutor João e da vereadora Fernanda, eu sei que é contra o lockdown, mas nós temos que correr contra o relógio, de alguma forma nós temos que fazer, que a responsabilidade é nossa também como vereador, como diz o outro, os poderes são independentes, mas numa ocasião de uma pandemia tão forte que é essa, nós temos que unir a força para nós daí um resultado suficiente para nós sair. Diz que lockdown não resolve, mas na Amazônia está resolvendo. Você vê, já está parcialmente saindo, não é satisfatório da forma que era, mas para vocês terem noção, o estado de Goiás está com 112% de ocupação, já é mais de 100% de ocupação. Então, quer dizer, os números mostram, os números falam, e eu ser contra, jamais serei contra. Às vezes, eu tenho irmão, que é empresário, que está com sua loja fechada, empreendimento fechado, mas nós sabemos que a situação hoje é complicadíssima, senhor presidente. Muito obrigado aí pelas palavras.
Obrigado, vereador Mundim, líder do governo. Com certeza, de vez em quando, você tem que voltar, né? Porque geralmente as perguntas são voltadas para Vossa Excelência. Dando continuidade às palavras do vereador Marquinhos, que já está no ar aí. Marquinhos, pode concluir sua fala aí.
Obrigado, senhor presidente. Deu uma queda de energia aqui com essa empresa Enel, que presta um serviço ao povo de Goiás. E aí eu fiquei sem contato aqui. Espero que consiga falar aí concluir a minha fala. Como eu estava dizendo aí, parabenizar a vereadora Roberta Brito pelo seu aniversário. Eu não sei até onde que caiu, então eu vou voltar minha fala de novo, senhor presidente. A respeito da transparência das informações que eu sempre cobro da Secretaria de Saúde, que ela é deficitária com relação às informações. A população cria um pânico e a Secretaria de Saúde não sabe sequer comunicar com o tempo e a hora as informações com a população, principalmente o pessoal mais idoso, que fica muito apreensivo, querendo saber informação. A gente é sempre cobrado, o telefone não para de tocar, as pessoas querendo saber das informações. Aí você fala com o secretário, fala, não, procura no site da prefeitura, que tem informação lá. Você vai procurar no site da prefeitura, as informações não é a que você precisa, não é a que a gente precisa para passar para a população. Eu havia solicitado à promotora da sexta promotoria, a doutora Andréia, uma audiência, solicitando algumas informações para ela nos ajudar a requerer essas informações. E ontem eu fui informado pelo Ministério Público e a Prefeitura tem a obrigação de colocar um vacinômetro nas suas plataformas digitais aí, colocando quantidade de doses que já foram vacinadas. E a Prefeitura publicou ontem à noite, a primeira dose foram 4.376 vacinados em primeira dose, e a segunda dose, 536. Mas a gente queria mais informação. Vou ter outra reunião virtual com a promotora hoje para solicitar quantidade de pessoas que foram vacinadas da área da saúde, quantas pessoas foram dos asilos vacinados, qual que é a programação de quantas doses ainda. Se sabe quantas doses vai chegar essa semana. Nós sabemos que Formosa, eu peguei junto à Secretaria Estadual de Saúde a informação, Formosa já chegou 7.460 doses, foram vacinados 4.912, então tem 2.548 doses para ser vacinados, tanto em primeira dose como em segunda. E a gente queria fazer uma sugestão ao prefeito Gustavo Marques para que faça o drive-in, para que os idosos possam ser vacinados num local onde cabe muitos carros, onde tem uma tenda ali do pessoal da saúde para fazer essa vacinação. O prefeito entende bem de drive-in, porque ele fez o lançamento da sua campanha lá no Parque de Exposição. Então, era importante vacinar os idosos, dar mais condição, porque está tendo aglomeração, tanto lá no Vila Carolina, como lá na Formosinha. Sexta-feira eu tive no posto de saúde da Formosinha, estava lotado de idosos lá.
Uma parte
com o pessoal, vereador, do Covid.
Pois não? Uma parte também, Marquinhos.
Pois não, vereador?
Marquinhos, antes que eu perca o link aqui, aproveitando a sua fala, a questão da transparência, né, vereador Marquinhos, é algo que a gente já tem batido nessa tecla que há muito tempo. A questão da vacinação, quem tem sido vacinado. Eu vi ontem também essa publicação do vacinômetro, eu achei interessante, porque eu já tinha protocolado aqui o projeto de lei em relação à questão do vacinômetro, mas isso impacta diretamente à saúde, principalmente dos idosos que ficam nesse anseio aí. Quando vai começar a tal dose? Quando a gente vai ser vacinado? E a ideia do drive-in, a gente tem aqui em Brasília mesmo, como meus pais moram lá, eu acabei levando, eles vacinaram, e foi assim, super interessante. E aqui está acontecendo o contrário. Me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que o posto de vacinação do setor nordeste foi fechado, e agora só é Formosinha e Vila Carolina. Então, se eu diminuo os locais de vacinação, a tendência é ter aglomeração. É o que eu entendo. Então, de se pensar nisso mesmo, né, vereador Marquinhos? E outra coisa, não sei, né, tem essa questão que o executivo, o município, tem o dinheiro para comprar a vacina, e é uma pergunta que eu quero deixar. O nosso município, ele aderiu à Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, para aquele consórcio, para se comprar as vacinas? Não sei. Só essa indagação. Então, assim, questão da transparência e a questão de se aumentar os locais de vacinação, acho que isso aí é de imediato. Também não sei como funciona, se é uma gestão da Secretaria Estadual de Saúde, né? Não sei como é, mas penso que nós deveríamos adequar a realidade do município. Hoje, dois postos de vacinação, com certeza vai se ter aglomeração, que é o que, nesse momento, nós não devemos ter. Me corrija se eu estiver enganado. Muito obrigado pela parte, vereador Marquinhos.
Muito obrigado, vereador Valdes, colega, inteligentíssimo, pessoas que somam muito com o debate. Eu quero ouvir agora a parteada aí, o doutor João.
A minha parte é bem simples, Marquinho. Municípios muito maiores que Formosa fazem agendamento de vacinação nos idosos. Então, a gente tem vários grupos aí que ainda entrarão na fila e já era bom já ir adiantando e fazendo agendamento desses pacientes, desses idosos, para que se consiga vacinar sem aglomeração, tá? Porque dividir uma semana a cada idade, ninguém sabe que dia que tem que ir vacinar. Então, o idoso tende a ir todo dia até conseguir vacinar. Então, ele vai ficar exposto, não é só um dia não, são vários, até ele conseguir a sua vacina. Então, o agendamento é viável, tá? É possível e facilitaria muito essa questão do aglomeramento. Como eu já falei, né? O distanciamento social é o que garante a redução do contágio do Covid-19. Obrigado, Marquinhos.
Muito obrigado, doutor João. Eu acho que...
Vereador.
Pois não?
O vereador Marquinhos Araújo, pelo que eu vi ontem, lá a unidade 5, lá do setor nordeste, está em reforma, está pintando, está fazendo mais um consultório para o médico lá naquele... Doutor João, nós fomos naquele local lá que tinha aquela casa abandonada, está fazendo lá um consultório, dois consultórios, na verdade, né? Mas como lá é um ponto de vacinação, e lá um bairro muito grande, é o segundo bairro maior da cidade, né? E tem lá Bela Vista, tem Nova Formosa, Colina. Então, seria bom no bairro lá do nosso amigo aí, vereador Marqueira Araújo, um ponto ali, porque ele ia atingir o pessoal dali. Para sair ali do Nova Formosa, Padre José, para vacinar lá no Abreu ou na Formosa, fica muito longe. Então, ali, como o setor nordeste está fazendo a reforma, que é essencial também a reforma lá, né? Não estamos aqui reclamando, temos que parabenizar, mas que tenha mais, no mínimo, mais cinco, mais lugar. Tem dois, no mínimo, mais três postos para poder desafogar aí e não acontecer a aglomeração, porque agora não pode acontecer, porque os idosos é o mais perigoso ao contágio, né? Então, eu acho que colocar uma unidade de vacinação no Bela Vista seria muito bom até porque o setor nordeste foi fechado devido à reforma. Muito obrigado.
Obrigado, subtenente vereador Clésio. A sugestão nossa é que faria, em forma de drive-in, poderia acontecer a vacinação em frente ao estádio de Diogão, que tem na avenida ali tem um estacionamento grande, daria para estacionar vários carros ali. Em frente ao Colégio Sérgio Faiado também seria uma opção. Em frente...
Uma parte, vereador Marquinhos.
Pois não, vereador.
Só para contribuir com um pouco com o debate, eu concordo com a sua ideia, uma ideia boa do drive-in, porém, nós temos que analisar os idosos que não têm esse meio de locomoção, que são a grande maioria. Talvez, nesse contexto, o agendamento, que é aí a sugestão do vereador João Batista, seria mais adequada. E eu faço essa fala falando aqui em nome daqueles idosos dos quais a gente tem conhecimento. Todos nós temos conhecimentos que tem idosos que vivem sozinhos, tem idosos que não têm automóvel, tem idosos que não têm parentes para levá-los de automóvel, não pegar um táxi é arriscado, chamar um Uber também é arriscado. Então, assim, talvez implementasse essa questão da vacinação drive-in, mas alternativamente, esses agendamentos, eu acho que seria também uma solução muito viável para aqueles idosos que são realmente vulneráveis. Eu falo no quesito da vulnerabilidade social, socioeconômica mesmo. Somente isso.
Muito obrigado, vereadora Kátia, pela parte. São iniciativas que talvez a Secretaria de Saúde poderia convidar a Câmara para a gente fazer uma discussão. Você imagina, através do posto do Carolina, da Formosinha, agendamento, drive-in, a sensação de um compromisso da Secretaria de Saúde, da gestão da Prefeitura com os idosos seria muito maior. Eu acho que a gente tem que procurar meios e buscar melhoria no atendimento a essas pessoas. Não custaria muito para a Prefeitura, o prefeito falou em várias rádios aí, que tem 10 milhões, que ele economizou, que tem 3 milhões para comprar de vacina. Nós precisamos de ação. O prefeito poderia colocar um carro de som na cidade, 2, 3 carros, para fazer a divulgação disso, para conscientizar a população. Poderia colocar as pessoas mais bem informadas. A falta da informação está gerando um transtorno. Eu tenho certeza que se a prefeitura tivesse feito um debate melhor com os comerciantes, o CIEM, em alguns pontos, ele tem razão. Eu estou notando que o CIEI está ficando sozinho, está ficando abandonado. CIEI, se você quiser vir para a bancada da Independência de volta, seja muito bem-vindo, porque eu estou notando que estão deixando o CIEI sozinho. O CIEI tem muitos pontos que ele tem razão. É uma luta dele, ele é comerciante, ele está lá junto com os comerciantes. Não está sendo ouvido. Nós estamos notando que o CIEI está numa luta sozinho. Eu sou contra um lockdown de novo de mais 7 dias, porque eu não estou vendo da parte das prefeituras iniciativas que vão contribuir para a melhoria da queda, da curva do Covid. Pois não, vereador?
Eu quero agradecer você pelas suas falas, Marquinhos. Muito obrigado, fico muito feliz. Eu queria também aqui expor uma dúvida a respeito dos hospitais, né, de campanha ou uma adequação do UPA, né? Outra coisa também que às vezes fica assim em dúvida, né? A compra das UTI, pois estamos atendendo os distritos, né? De forma de se defender agora, né? Lockdown sem criação, medidas para a saúde, não é feito, né? E eu quero que também, talvez... Porque várias ideias, muita gente chega na gente, vereador, você está lá na frente junto com os outros vereadores, expõe essa pergunta, se as UTI vêm, vai para o hospital, com certeza isso aí todo mundo sabe, pode colocar 100 UTI, vai lotar. Por que que não vem as UTI justamente para os formosenses e adequa ela lá no postinho de saúde, cada postinho colocar, já que está fazendo a reforma, coloca uma UTI no postinho para atender os formosenses. Eu penso assim, pessoas vêm me perguntando e eu fui imaginando assim, poderia dar certo também, cada postinho ter sua UTI para atender o pessoal de Formosa, e não assim, ter o hospital que tem essas UTI que vai atender o pessoal que vem de fora. Se colocar 10 ou 20 ou 30 lá, vai encher isso
o postinho. Marquinhos, eu posso só responder o senhor em relação à questão da UTI no posto?
Sim, senhor vereador, pode sim, contribuir
porque não tem debate, não tem estrutura física para fazer uma UTI lá e não tem profissional para manter. Então, se eu disseminar varíola, em cada tem que ter uma equipe para lidar com um paciente ou dois pacientes. Então, o ideal é ter tudo concentrado num lugar só. Tá? Isso aí seria viável, talvez, para enfermaria de isolamento, talvez seja possível. Tá? Mas isso tem que ser bem estudado para não expor a risco as equipes que estão lá, muitas vezes sem o equipamento adequado e sem a estrutura adequada para receber um paciente contaminado. Tá ok?
Não, beleza. Obrigado, doutor João, pela resposta aí. Eu quero agradecer e finalizar minhas falhas, agradecer o Marquinhos, agradecer a todos os meus companheiros aí da bancada. Aí.
Obrigado, Fê. Presidente, só para finalizar, imagina nós que a prefeitura não decrete o lockdown a partir de quarta-feira e que a prefeitura obrigue, por exemplo, os bancos a colocarem tenda na porta dos seus bancos, de cada agência bancária, com tendas, cadeiras, distanciamento, álcool em gel, senha lá fora para o pessoal saber que ele vai ser chamado através de um sistema eletrônico lá fora. A prefeitura tem meios para criar isso. Eu acho que isso é que nós precisamos. Não adianta criar um lockdown e deixar o banco aberto, lotérica aberta e outras atividades. Então, aquilo que eu falei na semana passada, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Vamos colocar todo mundo para ter a mesma consciência. Aquilo que o senhor falou é certo. Não adianta a gente relaxar aqui e só ter 10 leitos UTI. Vamos supor que 8 leitos vai ser atendido com pessoas de fora, somente 2 pessoas de Formosa. Se nós tivermos 10 vagas de leite UTI, vai vir pessoas de fora que também vão ocupar as vagas e nós vamos para o vermelho. Então, o que nós temos que fazer? É a conscientização da população. Se nós não fizermos essa conscientização, não vai resolver. Precisa trabalhar, a prefeitura precisa de criar meios, a prefeitura não precisa de colocar lá no cofre dela 10, 12 milhões e a população passando fome, passando necessidade. Então, nós temos que arrumar meios, arrumar projetos emergenciais que vão dar condição para melhorar a vida das pessoas que precisam, realmente da prefeitura. Esse é o nosso objetivo, queremos debater isso, queremos conversar, queremos dar alternativas. Não adianta você baixar um único decreto proibindo tudo, que isso não vai resolver. Põe mais 7 dias e depois os governadores vêm com 14 dias, Formosa vai ficar um mês fechada e nós não vamos dar conta de resolver. Porque Formosa está fechando tudo, fazendo o seu dever de casa. Planaltina DF está aberto, Cabeceiras está aberto, Planaltina de Goiás está aberto, São João da Aliança está aberto, Flores está aberto. Então, nós precisamos tomar medidas aqui para resolver essa situação, pelo menos que paliativa. Nós temos que arrumar um meio de dar condição para todo mundo conscientizar e ajudar a manter os nossos índices lá embaixo. Porque se do jeito que está, a situação é complicada. Só mais uma coisa, senhor presidente. A questão do... A prefeitura colocou ontem que aumentou 2 casos de Covid na cidade e 2 óbitos. Então, ela demora a colocar a transparência para funcionar. Quando coloca, coloca de forma errada. Eu não acredito que em um final de semana só teve 2 casos de Covid. Isso está errado. Então, eu quero pedir aí às pessoas, os vereadores, a nossa Câmara de Vereador, que façam um entendimento para que essa discussão não seja só da base aliada, seja também da bancada da independência, seja daqueles que querem o melhor para Formosa. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Tem parte que o vereador citou aí que eu acho que cabe depois o líder do governo fazer mais uma fala em cima aí, até para a gente alinhar esse debate. Tem coisa que eu particularmente concordo, tem coisa que não. Então, acho que precisa deixar esse negócio meio alinhado ali do governo. Depois que eu quero passar a palavra para a Roberta Brito.
Pela ordem, senhor presidente, só para o líder do governo esclarecer ainda nesse debate aí levantado por Marquinhos Goulart, sobre o consórcio dos municípios, que Formosa já faz parte do consórcio do consórcio de prefeitos aí para a compra da vacina, e é importante que esclarecer isso aqui, que nós estamos de olho no seguinte sentido, que o momento em que abrir para a compra das vacinas para os municípios e aí estar se esperando o momento mais oportuno para ver o que o governador vai decidir, né? A gente já está alinhado aí com os municípios consorciados para comprar a vacina.
Obrigado, vereador. Antes do líder do governo se pronunciar, claro, eu nem sei se ele vai querer, mas eu acho que cabe sim ao líder do governo dar alguma explicação depois. Mas depois da fala da Roberta Brito, pode ser também que facilite alguns entendimentos aí, principalmente da fala do Marquinhos Goulart. Com a palavra, Roberto.
Bom dia a todos os vereadores novamente. Já até me perdi aqui em tanta anotação.
Obrigada, vereador Marquinhos, pela lembrança aí do meu aniversário, meu amigo aí de partido, conheço Marquinhos já há alguns anos, sempre combatendo o bom combate. Obrigada, vereador. Em relação à lotação dos PSF e as vacinas, por que foi tirada a vacina do setor Nordeste? Eu mais o Joel Strovão, na sexta-feira nós estávamos, né, fiscalizando, olhando os comércios, estava cheio, como é que estava, e, enfim, a gente viu, fomos no setor Nordeste, lá não está tendo mais a vacina para idosos. Ligamos o secretário Breno e ele falou que estava tendo muito cruzamento, até devido à reforma do posto, estava tendo ação, então ficou enviada a vacinação lá, foi suspensa. Fomos no Vila Carolina e na Formosinha, na parte da tarde. E não tinha ninguém, eu mais o Joel Strovão, o Joel pode até me ajudar aí confirmando, acho que ele até saiu, tem ninguém lá na câmera dele. E eu mais o Strovão até perguntando, por que não tem ninguém no posto? Não tem mais vacinas? E aí as meninas do posto falaram o seguinte, tanto da Formosinha quanto da Vila Carolina. Vereadora, os idosos, eles vêm só na parte da manhã, na parte da tarde, quase não vem ninguém. E a gente ficou ali um tempo no Vila Carolina, não apareceu nenhum idoso. A gente foi no posto da Formosinha e apareceu uns 2, 3 idosos. Então, assim, de repente, essa questão aí de agendamento seria bacana, tendo visto que o fluxo maior é na parte,
vereador, uma parte, vereador,
na parte da manhã.
Uma parte?
Ah, sim, vereador. Sim.
A senhora falou muito bem. Só para a angústia dos idosos na participação dessa vacina é tão grande. Quando sai, é o dia, vai todo mundo. Mas tem que pensar bem. Eles mesmos próprios, fazer o próprio distanciamento. Quanto a gente quer, nós fazemos a diferença. Seja os próprios familiares, pode ficar à frente também para ajudar no próprio distanciamento, na hora certa de chegar lá e verificar. Todo mundo sabe que a situação, o que aumentou a demanda no serviço público foi da saúde, o que aumentou demais devido a esse Covid-19. Então, nós mesmos que temos que ter paciência, ajudar a controlar as coisas. Igual a senhora falou muito bem, às vezes tem um lugar que está assim lotado, agora tem outros, por exemplo, que quase não tem fila. Tem que esperar a hora certa, mas vamos ver o que nós podemos fazer. A senhora que é da área, a senhora que é assídua da saúde, para nós que nós enfrentamos essa bandeira junto com o secretário de saúde para resolver e sanar esses problemas aí, que eu tenho certeza que vai dar resultado. Muito obrigado pela parte, vereador.
Obrigada, líder de governo. Então, só faz esclarecimento mesmo. De repente, talvez seria pertinente a líder de governo até levar aí para o secretário Breno para começar esse agendamento, tendo em vista que os postos que estão vacinando os idosos na parte da tarde não tem ninguém. A gente foi lá, ficou um tempão, eu mais bom, vendo se aparecer idosos, e só no da Formosinha que apareceu uns 2, 3 idosos. Então, assim, a lotação, aí as enfermeiras falaram que os idosos vão preferencialmente de manhã e lotam realmente. E à tarde não vai ninguém. E em relação às doses de vacina, ao calendário dos idosos, conversando com o secretário Breno, ele falou o seguinte, que como a vacina não é o município que compra, então fica difícil se programar um calendário fixo, porque as vacinas elas vêm do Ministério da Saúde. A gente viu aí umas 2 semanas atrás, faltou-se vacina no Brasil todo, que o Ministério da Saúde ele conseguiu distribuir, devido à sua logística, enfim, não conseguiu distribuir, então faltou vacina no Brasil todo, e com isso atrasou-se todo o calendário. Então, hoje a gente está aí na idade de 74 anos, e conforme vão chegando as vacinas no município, vão sendo vacinadas as pessoas. O município, o prefeito Gustavo Marques, ele falou para a gente, para nós, que tem em caixa 2 milhões de reais para compra de vacinas. Por que não está sendo feita a compra?
foi feito um projeto de lei na Câmara Federal, foi aprovado e o projeto está em sanção, só esperando a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para que seja aprovada a compra de vacina pelos estados e municípios. E aí sim, não precisa ficar esperando só mais o Ministério da Saúde, a gente pode adquirir essas vacinas e com isso a gente fazer aí um calendário coeso, centrado no que o município compra em relação às vacinas. Até que o presidente não assine esse projeto, não sancione esse projeto que já foi tramitado e aprovado na Câmara Federal, nenhum município e nem estado pode se comprar essas vacinas. Só se não cumprir as regras aí do Ministério da Saúde do PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização. E em relação a se implantar leitos de enfermaria, só para endossar aqui o que o Dr. João já falou, não tem como, não tem estrutura, mesmo porque os leitos de UTI, quando você vão implantar, você faz a estrutura, a vigilância sanitária do estado, ela tem que vir aprovar para ver se esses leitos funcionam. Só para ter ideia, hoje um leito de UTI custa em média diária de R$ 2.800 a R$ 5.200 dia. Então, teria que fazer uma previsão orçamentária, com previsão orçamentária para ver se o município consegue arcar também com esses leitos de UTI. Hoje, quem pediu a parte?
Clésio.
Sim, Clésio.
Bom dia, vereadora, parabéns pelo seu aniversário. Você está mais
Obrigada.
Nova, né?
Obrigada.
Parabéns.
Graças a Deus.
Realmente, vereadora, você está correta. Para instalar a UTI, primeiro, que não tem profissionais para ir, tanto profissionais para atender isso aí. Os postos de saúde não é adequado, igual o doutor João falou, e você também, que é da saúde, enfermeira padrão, né? Questão do agendamento também, você explicou bem aí. Sem a vacina também não tem como agendar, né?
Isso não é complicado. Tem.
Mas tem uma coisa, tem graças previsão. A Deus, graças a Deus, tem o dinheiro para comprar a vacina. Isso é que é importante, né? Para imunizar o pessoal. E eu agradeço pela parte, vereadora.
Obrigada. Só para a nível antigo de conhecimento, hoje o estado de Goiás, isso foi noticiado ontem no Goiás 24 horas, quem quiser depois pode acessar, Goiás está com 99,52% dos seus leitos de UTI ocupada. Conversando com o prefeito ontem, ele falou que o secretário Ismael disse que tem mais de 300 pacientes em espera de leitos de UTI no estado de Goiás. Tem-se uma previsão de mais 10 leitos para Formosa, leitos de UTI no hospital regional. E só para título também de conhecimento, a nossa cidade vizinha aqui, Brasília, hoje se encontra com os grupos de UTI de hospitais particulares lotados. Santa Luzia, Redidor, Grupo Impa da Amil, Home e Sírio, 100% dos leitos UTI lotados. Na sexta-feira, meu esposo estava de plantão no Santa Luzia, ele é intensivista, todos os leitos de UTI com Covid lotados e tinha 12 pacientes de espera de leitos de UTI. Então, o estado realmente está com o governador Janês, ele já está em Camaria, Gama e Plano Piloto. Cada um desses locais vão ter 100 leitos de UTI. Inclusive, já autorizou a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos. Então, o melhor seria abrir mais leitos de UTI, a gente tentar amenizar aí essa fila de espera, tendo em vista o tamanho, né? Está previsto os leitos, mas não o secretário Ismael, ele não falou datas, falou que está previsto. O que seria, talvez, aí, fazer-se dos leitos de enfermaria alguns leitos de UTI. Tem cidades até no estado de Goiás que estão usando o centro cirúrgico como leitos de UTI, tendo em vista que ele já tem uma padronização para receber esses pacientes. O que poderia se pensar, né, aí, fazer aí é uma conversa junto com o secretário, de levar os pacientes menos graves, né, que precisa só ir ficar no oxigênio, pacientes menos graves para abrir-se uma enfermaria no PSF para colocar pacientes menos graves e os pacientes mais graves ocupar esses leitos de enfermaria, tendo em vista que às vezes pacientes, né, precisa de ser fraccionizado, alguma coisa, mas aí já é pacientes que estão no UTI. Mas de repente é uma saída, né, uma ideia, pegar o GDF não aderiu a isso, levar os pacientes menos graves para os leitos de enfermaria, mas a gente tem que ver que o GDF tem uma rede bem maior de hospital, tem um suporte bem maior do que aqui em Formosa. Então, talvez seria uma saída escolher aí um posto de saúde maior e montar, sei lá, talvez 10 leitos de enfermaria, ver se toda a logística para levar esses pacientes menos graves. O que, que seriam os pacientes menos graves? Pacientes que necessitam, né, de ficar em observação, da medicação, observando a saturação, mas que não podem ficar em casa. Não tem como ficar em casa, precisa de um oxigênio aí 24 horas. E abrir-se esses leitos de enfermaria para esses pacientes mais graves, que são pacientes que pode evoluir, precisando de serem intubados. Então, seria basicamente para isso, né? Tenho conversado com o secretário Renner, eles estão vendo aí a melhor forma de se trabalhar, de dar o suporte para a população. A gente tem estudos científicos, artigos onde mostra que o lockdown ele vem para quê? Para tentar, né, achatar a curva de contaminação desses pacientes, das pessoas, né, e com isso baixar os índices, desafogar os serviços e os serviços também se prepararem da forma que consegue. Uns com os leitos de UTI, uns com as mais enfermarias, né? Então, o lockdown vem para isso também. Então, fica aí, de repente, uma sugestão para o líder de governo levar para o secretário Breno, para ele ver se suporta, né, se comporta abrir esses leitos de enfermarias, uns 10 leitos de enfermarias em postos de saúde, tendo em vista que esses postos vão ter que funcionar 24 horas. Aí tem que ver equipe, tem que ver. É toda uma dinâmica aí também, né? Bala de oxigênio para todo esse pessoal, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, é toda uma estrutura. O que a gente espera aí de um lockdown é que a saúde tenha tempo de se preparar até para essa estrutura.
Só uma parte, Roberta. Vereador Roberto.
Sim, doutor João.
Feliz aniversário atrasado para começar.
Obrigada.
Em relação às unidades básicas, nós dois hospitais na cidade, não sei se você teve a oportunidade de estar lá presente nesses últimos meses, estão praticamente vazios. O espaço que poderia estar sendo utilizado já com uma estrutura pronta. Mais fácil do que disponibilizar leitos dentro das UBS. Então, talvez levar para o secretário a possibilidade de fazer convênio com base da cidade, na tentativa de conseguir vagas de enfermaria, já que essas vagas também são importantes. Então, muitos pacientes vão deixar de chegar ao ponto de ter que ser entubado se tiverem um suporte prévio, tiverem um atendimento prévio, medicação, tratamento medicamentoso prévio antes de chegar a esse ponto. Bom, era isso que eu tinha falado. Muito obrigado.
Uhum. É só para acrescentar, doutor João, não sei se o senhor sabe, que inclusive os médicos do regional já estão até passando o pessoal que está em oxigênio em casa, porque não tem enfermaria, então ele faz a prescrição, né, de quantos litros o paciente ficar aí com oxigênio em casa, o hospital ele já está fazendo essa prescrição, já chegou a esse ponto. Já tive contato aí com os dois pacientes que ficaram com oxigênio em casa, tiveram que alugar bala de oxigênio, e aí até perguntei para o prefeito do estado, e aí ele falou que até o momento o oxigênio só é liberado para pacientes crônicos, são pacientes com DPOC, né? Com DPOC, edema pulmonar, que são doenças aí que obstrói o pulmão e impede que o paciente respire ao ar livre como nós fazemos. Ele precisa ficar aí 24 horas ou 2, 3 horas por dia no oxigênio. E aí ele falou, e ele até falou que já está em conversa com o secretário Breno para que também a Secretaria de Saúde disponibilize esses oxigênios para os pacientes que o hospital prescrever para ficar fazendo essa oxigenoterapia em casa, mesmo porque não tem mais leitos nos hospitais. Então, aí seria esses pacientes menos graves, né, que pode ficar em casa no oxigênio. É tudo muito novo, tudo que se faz é muito empírico, né? A gente não tem muito embasamento científico em nada, até mesmo nas vacinações, nas suas eficácias, nas medicações, é tudo muito novo. Estamos aprendendo com o vírus, estamos aprendendo com esse lockdown. Eu costumo falar, o comércio está certo, tá, a saúde está certa, também está todo mundo certo dentro das suas necessidades. Então, por ser tudo muito novo, a gente tem que olhar com carinho aí, cada classe, cada demanda. Claro, primeiro a vida em primeiro lugar, e olhando também, né, as especificidades de cada um, né, a gente costuma até falar como boa trabalhadora do SUS, que sempre fui, que nunca trabalhei na rede particular, sempre fui gestora no SUS, a gente trabalha muito com a equidade. A equidade é tratar os diferentes com as suas diferenças. Não tem como você atender um indígena como atende qualquer um aqui da nossa população. Cada um tem suas crenças, suas equidade aí do SUS. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, líder de governo, por sempre acrescentar. E obrigada a cada um aí que veio à parte. Vocês só têm a acrescentar o nosso debate. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Simone Ribeiro é a última inscrita.
Só um minuto, eu esqueci de só falar só uma coisa. Só em relação à cesta básica, acho que quem falou foi o doutor João, a Caroline, a primeira dama, Caroline Marques, ela já está se reorganizando, né? Porque as cestas básicas já existem, mas não em grande escala, para ir para um hospital. Está se reorganizando no município para essa distribuição da cesta básica. E também em parceria com a primeira-dama do Estado, aí à frente do OVG, já está tendo-se essa conversa, já para esse suporte. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, Simone, por deixar eu dar mais esse adendo. Obrigada.
Obrigado. Senhor presidente, me inscreve também, por gentileza.
Tá, beleza, Luziana. Com a palavra, a vereadora Simone.
Tá. A vereadora Roberta falou algo muito interessante, né? Que todos nós estamos aprendendo com esse vírus, com essa pandemia, com tudo que nós estamos passando, e que cada caso é um caso. Eu concordo plenamente, vereadora Roberta, e eu concordo também que quem tem clareza nos processos tem poder para agir conforme a demanda vem para nós. E aqui eu vejo vereadores preocupados. Senhor prefeito, eu vejo que o senhor é o mais pressionado de todos. Depois, o secretário de saúde, nós estamos discutindo aqui assuntos muito relevantes para a comunidade e que essa comunidade não tem essa clareza. Aqui é o nosso debate, é um debate muito rico, eu aprendi muita coisa aqui com as falas dos nobres acerca da vacinação, acerca da distribuição de cestas básicas, acerca até das medicações e protocolos a serem desenvolvidos, estrutura da saúde. Mas eu vejo que essa falta de informação para a comunidade agrava mais a situação que a gente está vivenciando. Porque se não tem informação, ou a informação chega solta, isso gera muita angústia, muito sofrimento, e é o que eu vejo hoje a sociedade sofrendo. Estou em alguns grupos que defendem, inclusive, a ivermectina, o protocolo de atendimento precoce. Eu, vereadora Simone Ribeiro, não tem, como todos aqui, tem mais perguntas do que respostas. Mas o que, que eu quero instigar aqui, como sempre a gente vem lutando para ter transparência da informação e outra coisa, trazer para o debate não 121 mil habitantes, mas pessoas pontuais de cada grupo, para que essas pessoas disseminem as informações corretas, porque desde o lançamento do decreto de lockdown, as pessoas ainda não entenderam nem como é que está funcionando no direito que dá, até hoje, é discutido quem abre, quem não abre, quem fica, qual horário, infelizmente. Então, assim, senhor prefeito, eu reconheço a sua pressão, eu reconheço as dificuldades dos novos vereadores aqui, olhando para vocês, eu vejo a dificuldade, eu vejo a saúde, outros não. Nós somos seres humanos que estamos, de fato, aprendendo com essa pandemia, mas, pelo amor de Deus, vamos levar mais pessoas para o debate. A gente está vendo muitos grupos sendo organizados na cidade e que talvez, se fosse dado voz, de fato, para essas pessoas, a gente minimizaria o impacto negativo que essa pandemia está causando na nossa realidade. Eu acredito, sim, que essa pandemia impacta negativo em todo mundo. Porém, nós moramos em Formosa. Essa é a nossa realidade. Então, cada um vai lutar com a sua arma. Vereador Cier, parabéns. Você está lutando aí como um representante do comércio, está certo, cada um lutando com as armas que tem. Essa semana, mesmo sem ser da área da saúde, eu sou da saúde mental, mas eu fui buscar conhecimento. A gente não tem resposta 100% de nada, mas tem protocolos que estão sendo utilizados no mundo inteiro e está dando certo. A exemplo da ivermectina, não estou levantando bandeira, eu só estou dizendo que vamos estudar, vamos fazer um grupo, formar um grupo e conversar sobre isso. Não grupo A, grupo B, que não, os outros não têm contato, nós não temos contato com a Secretaria de Saúde e nós somos pressionados. Temos contato sim, até certo ponto, mas a informação, infelizmente, que a gente precisa levar para a população, às vezes nos é dificultada. Então, assim, eu fui em busca, falei com o doutor Francisco Cardoso, que lançou a nota ao Ministério Público. Falei com a doutora Roberta Lacerda, do Rio Grande do Norte. Para quê? Porque nós precisamos ter uma visão macro, mas agir micro. Então, Formosa é a nossa realidade. Senhor prefeito, ouça a população. Senhor prefeito, ouçam todos os vereadores. Vereadores, nós estamos aqui para ajudar. Nós queremos contribuir. E existem pessoas, representantes da comunidade. Existem pessoas da comunidade. Um minuto, por favor, que já estou finalizando, tá? Existem pessoas da comunidade, técnicas, estratégias, que querem ter voz, aliás, tem voz, mas não tem força para chegar até os poderes que precisam chegar, né? As secretarias que precisam chegar. Então, o que eu digo é, estamos todos sofrendo muito, falta clareza nas informações, faltam campanhas de informação, porque muitas informações eu tive aqui agora, que infelizmente eu não tinha, enquanto representante do povo. Então, o que eu peço é, por favor, ouça a comunidade, vamos ser a favor da filosofia do bom diálogo para que se haja uma gestão humanizada. As pessoas já estão sofrendo, e não só por conta do Covid, mas por conta de câncer, de outras doenças e pela fome que já estão passando. Então, por favor, levanta a bandeira sempre da boa informação e da filosofia do bom diálogo. Muita gratidão pela oportunidade aí, presidente.
Vereador Mundim, queria falar na fala da Simone. Vereador do governo.
Não tem nada a falar, não. Marquinho, desculpa.
Foi Mundim ou Marquinhos?
Ok, Simone, foi eu, presidente. Foi
Marquinhos.
Mas é só para falar.
Então, presidente. Eu só queria, Marquinhos, dizer que assim, no caso. Como as palavras são citadas, direcionadas ao governo, geralmente a gente dá oportunidade política do governo porque são direcionadas ao governo. Aí a gente tem que dar essa abertura, porque senão não vamos ter as informações. Mas
eu só queria fazer uma parte aí na fala da vereadora Simone, mas como ela já encerrou...
Eu vou passar para o vereador Luciano, aí você pode pedir a parte, pode ser?
Tá bom,
obrigado. Pode ser. Palavra, vereador Luciano.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, meu bom dia mais uma vez. Eu não poderia deixar de manifestar também sobre o lockdown, sobre as reuniões, né? E todos sabem, né? Eu sou empresário, né? Tem comércio aqui na nossa cidade. E a gente sabe e participa de alguns grupos do comércio e estamos passando por dificuldade, mas é grande, são muitas dificuldades. A gente entende que o comércio daria para funcionar, né, abrir em parte, né? À noite a gente tinha que manter fechado, ao mesmo tempo eu penso como empresário, se, né, abrir durante o dia e, né, pode relaxar à noite, né? Nós temos que ter uma fiscalização. Eu cito aqui do meu comércio. O meu comércio cabe 200 pessoas, né, sentadas. Se eu trabalhasse aqui com 30%, né, eu conseguiria trabalhar com 60 pessoas. dava para a gente respirar, não só o meu, mas tem outros comércios aí também. Só que a minha preocupação é muito grande, né? Que é vida, né? É saúde. E a gente está aí junto com o prefeito, né? Tentando ajudar com indicação, com sugestão. Ao mesmo tempo, a gente não sabe o que é certo, né? O que se defender esse lado de abrir esse comércio, mas é para os meus amigos do comércio, né? As pessoas que têm me procurado. E eu defendo, né, que poderia, né, abrir durante o dia, né, né, isso depende do prefeito também, e abrir, né, mas com muita responsabilidade, né, com a fiscalização mais rígida, né, para a gente poder respirar, né, nós do comércio, que realmente nós estamos sofrendo, e sofrendo muito, né, porque nós temos compromisso, né, nós temos os boletos, né, tem o, né, os funcionários, então é muita dificuldade para nós.
Uma parte, Pedro.
Só um pouquinho, só para mim. É o que eu queria, sabe? É o que nós temos que juntar, essa união, essa força. Eu tenho falado com o prefeito para comprar essa vacina, né? O município comprou essa vacina. Eu estive conversando com os empresários, tem empresário aí que falou, não, se puder ajudar, nós vamos adquirir as vacinas, vamos ajudar para as vacinas dos meus funcionários, nós vamos comprar a vacina. Então.
Tá ok, então, vereador, pode continuar.
Então, a gente, né, soma a força, né, essa união. Eu tenho certeza que o prefeito, né, o prefeito vai adquirir essas vacinas, só ter o ok. E nós vamos somar e ter a Câmara para o senhor presidente. É importante, né, se puder ajudar nessa compra, né, dessa vacina. E nós imunizar, né, não somente os idosos, mas a juventude. Eu vejo que a juventude, do meu ponto de vista, tinha que ser, né, vacinado primeiro, porque é esse que está, né, levando esse vírus aí para a família, para o idoso, para o pai, para a mãe, para o avô. Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho que, né, a saída, né, é somar força aí para a gente adquirir essa vacina o mais rápido possível, ou que o governo federal mande essa vacina, o governo, né, estadual, né, mande essa vacina, que nós conseguimos vacinar pelo menos 50%, que aí a gente consegue trabalhar e sobreviver, porque o comércio é sobrevivência também. Pois não, vereador, a parte...
Obrigado, vereador Luciano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Pegando o gancho da sua fala aí, vereador Luciano, realmente nós estamos aí, todos os vereadores e o prefeito, muito preocupados com essa situação da pandemia. E nós sabemos que o lockdown, dessa forma que foi colocado, às vezes realmente... prejudica muito a população dos trabalhadores. Como você bem disse, que você é da área da área do empresário, eu como construtor, vejo também que nos é prejudicado muito, porque se você for olhar, vereadores, nas construções que nós fazemos, por exemplo, não tem aglomeração de pessoas, né? Não tem... ali, como disseminar a forma do vírus ali ser propagado nas construções, por exemplo. E também, na verdade, em outras áreas das lojas, que faz também ali vendas dos materiais, também não tem nenhuma aglomeração. Foi falado isso na reunião, que muitas vezes não é as lojas que transmitem o vírus, mas... as pessoas que vão até as lojas que conseguem propagar esse vírus. Mas o meu pedido aqui ao líder do governo e ao prefeito, como eu coloquei na reunião e os demais, e quero salientar aqui que todos os vereadores da base, conversando um com o outro, ninguém é a favor do lockdown. É uma medida necessária, mas que nós não somos a favor. Assim foi falado na reunião, é uma medida necessária, mas que nós não somos a favor de lockdown, de fechamento de comércio. Mas eu gostaria de pedir aqui ao senhor prefeito também, ao líder do governo, aos demais vereadores, que nós pudéssemos falar mais uma vez com o prefeito em relação a esse lockdown, para que não venha prorrogar ou mudar algumas situações, como bem o Luciano falou aí, de trabalharmos com 30%, tanto no comércio do empresário, quanto também nos outros ramos de atividade. Né? Por exemplo, as lojas de material de construção estão trabalhando com delivery, mas as construções, a maioria está fechada. Ou seja, a arrecadação e as vendas dessas lojas, elas caem mais de 90%. Ou seja, isso é um prejuízo. E quando se fala de comércio, dá-se a entender que a preocupação é apenas dos comerciantes, dos empresários. E, na verdade, não é assim. A preocupação é de todos aqueles que dependem daquela empresa para trabalhar. Na verdade, eu vi a manifestação aí dos empresários na rua, fazendo as manifestações, e parece que, basicamente, nenhum funcionário estava, se não me engano, né, nessas manifestações. E, na verdade, tinha que estar, na verdade, eram os funcionários que dependem dessas empresas abertas para trazer o seu pão de cada dia para a sua casa. Então, assim, eu vejo de forma necessária nós revermos essa situação, porque é muito, muito complicado ao pai de família que não tem uma reserva, que não tem um recurso, ficar em casa. E isso aumenta as discussões nos lares, isso aumenta a pressão psicológica em cima dos pais de família, isso aumenta as confusões, aumenta as doenças em casa, e isso eu não vejo assim, uma medida tão plausível nesse momento. Então, gostaria de contar aí com os demais vereadores e com o prefeito também, para que nós possamos rever, se possível, essa questão do trabalho de todas as áreas, de todos os ramos na nossa cidade. Muito obrigado, vereador Luciano.
Boa tarde, vereador Luciano.
Sim.
Só ratificando até a fala que o senhor trouxe, e a fala do Hermes Costa, revisitando a fala também da vereadora Simone, é que uma medida como essa, e eu entendo perfeitamente, nós entendemos a pressão dessa tomada de decisão, que não é fácil para o senhor prefeito, para o executivo, nós entendemos que não é fácil, mas, acima de tudo, política pública se faz ouvindo o seu povo, ouvindo os setores. Acho que o mais importante, na hora de decidir se vai abrir ou fechar, né, é que, nesse momento, seja ouvido, além de todo o respaldo técnico, científico, das pessoas que são da saúde, de se ouvir também os setores da cidade que são envolvidos, né? Os empresários, a agropecuária e etc. Então, é preciso que essa tomada de decisão, ratificando, gente, e salientando que é uma tomada de decisão extremamente difícil, porque nós estamos lidando com vidas, com gente que tem história, que tem família, mas quantos hoje sofrem por não poder colocar também o pão em sua mesa? Né? Alguns ligando para a gente, pedreiros, falando, poxa, estou sem trabalhar, estou sem minha diária. Então, assim, é uma medida muito difícil, uma decisão muito difícil de ser tomada, mas quero salientar aqui que, nessa tomada de decisão, é preciso que se ouça os setores envolvidos, que se ouça a população, para poder chegar numa decisão mais assertiva, mais acertada, onde todos esses nossos pares, toda a população seja ouvida, né? Também. Muito obrigado, vereador Luciano.
Obrigado, vereadores. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Nós não temos mais tema livre. Vamos passar para explicação pessoal. O doutor João está escrito.
Posso iniciar, presidente? Pode sim.
Primeiramente, eu gostaria de tratar de alguns temas que a gente debatendo, discutindo aqui e repetidas vezes, mas acho que vale a pena a gente enfatizar. Primeiramente, a questão de protocolo. Eu andei visitando com alguns colegas alguns postos de saúde e não vi um protocolo unificado que me passam os meus colegas profissionais da saúde, os médicos principalmente, que cada um está seguindo um protocolo de acordo com os estudos que cada um fez individualmente. Então, toco de novo no assunto, coloquei isso como indicação, mas é importante que exista uma criação, que seja criado aí um grupo de discussão para redefinir esses protocolos, que seja uma coisa unificada, tanto na assistência básica como no hospital municipal. Algumas medicações de alguns protocolos já bem estabelecidos, algumas não são fornecidas pelo município. Então, tendo um protocolo oficial, seria interessante que o município procurasse adquirir essas medicações de forma emergencial, como, por exemplo, alguns anticoagulantes que não são fornecidos pelo município, são importantes no prosseguimento do tratamento dos pacientes. Em relação à vacina, eu estava lendo uma matéria ontem que a Fiocruz, ela intensificou a produção, a liberação das vacinas, que vai haver aproximadamente a liberação de 3,8 milhões de vacinas até o final do mês, o que vai aumentar a quantidade de vacinas, o que torna talvez um pouco mais viável a questão do agendamento dos pacientes, até para evitar aglomeração. Em relação à possibilidade de município, se fala que está muito próximo dessa liberação para que os municípios participem, mas fazendo uma pesquisa lá na Frente Nacional dos Prefeitos, o município não está inscrito lá na lista, então seria interessante se o município fosse consórcio e verificado isso, porque não está o nome no município, do município não está nessa lista dos municípios cadastrados. Em relação ainda ao protocolo, então se fala muito em tratamento, mas o diagnóstico no município ainda é muito fraco. Então, nós não temos a tomografia, que seria um exame muito, muito importante para definir gravidade de paciente e definir a internação precoce ou não de paciente grave e avaliar também sua evolução. Então, se tem aí, já se sabe que pacientes têm que ir a outros municípios, às vezes para fazer tomografia e voltar para o município, às vezes paciente internado, paciente grave. Então, é interessante que o município viabilize ou através do governo estadual, a aquisição de um tomógrafo ou para o hospital regional, ou o município viabiliza de alguma forma adquirir o equipamento e colocar em algum local propício para a realização desses exames, ou faça convênio, que melhor, o que for mais fácil para o município fazer, mas que seja feito com urgência. O município ele não fornece, até onde eu sei, o exame RT-PCR, que é o exame mais importante para o diagnóstico do Covid. Esses exames são encaminhados para Goiânia e demora muito tempo para sair o resultado, e isso aí atrapalha o acompanhamento e tratamento diagnóstico precoce dos pacientes. Em relação aos leitos e hospitais privados, eu acho isso sim muito viável, como a vereadora Roberta mesmo citou, em Brasília isso é feito. Então, pacientes estão sendo encaminhados aos hospitais privados, que estão cedendo os leitos, a maioria de UTI, mas eu acredito que possa ser feito, sim, a internação de pacientes em unidades não UTI, enfermarias, já que necessitam de oxigênio. Eu visitei, já citei isso antes, mas eu visitei uma ala lá no hospital Luciano Chaves, que se preparou para se transformar em UTI, acabou não recebendo a UTI, mas tem uma estrutura adequada para receber pacientes que são dependentes de oxigênio. Não acho seguro manter esses pacientes em casa. Paciente que depende de oxigênio ainda é paciente de risco, paciente crítico que precisa ser acompanhado de perto. Então é isso. Eu acho muito interessante que o município se organize no tratamento do Covid, a organização do acompanhamento, do tratamento dos pacientes aumenta a chance de a gente ter a maior sobrevida desses pacientes, aumentar o número de leitos. É realmente necessário. Cada leito é uma vida que está sendo cuidada. Então, por mais que vai sobrecarregar, mas quanto mais a gente puder fornecer atendimento aos pacientes, melhor. A gente vai ter sim a possibilidade aí de salvar muitas vidas dos pacientes que chegarão à questão da gravidade. Ainda em relação à vacina, quando você fala em vacinar pessoas jovens, a gente tem aí um grande problema. O número de jovens é muito maior do que o número de idosos. Então, vacinar os idosos, que são grupo de risco, são os pacientes que mais internam, é sim mais eficiente no controle da pandemia. E era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Encerro minha palavra.
Obrigado, vereador. Não temos mais inscrito. E também não temos mais...
Presidente, pela ordem, o Marcos Goulart está inscrito.
Tá.
Senhor presidente.
Foi mal, Marcos.
Obrigado aí pela oportunidade de falar mais uma vez. O doutor João tocou no assunto aí. Entrei agora há pouco no site da Federação Nacional dos Prefeitos e Formosa não está incluso naquela lista. São vários prefeitos que fizeram adesão a esse consórcio aí e Formosa não consta lá na lista. Então, eu queria fazer uma sugestão ao prefeito Gustavo Marques, que vá a São Paulo, protocola lá um ofício no Butantã, na PAIF, nesses laboratórios lá, porque quem anda primeiro, quem vai na frente, bebe água limpa. Então, não fica só esperando decisão do governador, não fica só esperando a decisão da federação, vai atrás, porque pode lá fazer um bom contrato lá e as vacinas chegar mais rápido. Não adianta nós ficar falando aqui que temos o dinheiro e não buscar a opção de ir atrás. Eu tenho acompanhado vários prefeitos aí, o Wilson, o prefeito de Cameleira, vários outros prefeitos aí que estão indo atrás, protocolando os ofícios e já deixando lá para tentar o mais rápido possível comprar essa vacina. Então, eu queria fazer essa referência aí. E também tem uma... Eu quero aqui, presidente, agradecer a um grupo de WhatsApp que me deu a oportunidade de ter 80, quase 90% dos votos desse grupo e o compromisso que eu fiz com eles. Me deram a oportunidade, junto com os 955 votos, me deram a oportunidade da maioria daquele grupo me dar uma votação. O grupo chama Fuleiragem, e aí eu fiz o compromisso na campanha que eu ia fazer um agradecimento de público na sessão, e aí eles estão me cobrando esse agradecimento lá no grupo Fuleiragem. Então, quero agradecer ao criador do grupo lá, o Gerson Cunha, que foi um grande companheiro meu, e todos os lá que me deram a oportunidade de chegar nessa Câmara e ter voz e representar o povo. A todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade. E estamos aí, presidente, para somar com os colegas vereadores aí nessa luta, nessa demanda aí, para a gente sair o mais rápido dessa crise do Covid. Eu acho que é com bom entendimento chamar todos os padres, o prefeito chamar os padres e conversar, os pastores, chamar todos os segmentos organizados da sociedade. Chamou só o CDL, ficou outros segmentos de fora. Eu acho que o prefeito tem que pedir ajuda, o prefeito tem que conversar, o prefeito tem que debater, ouvir as demandas e nós chegarmos no entendimento o mais breve possível aí para ver qual que é a solução. Parabéns pela ideia, pela iniciativa, pela solução de cada um de todos aí, que eu tenho certeza que é com esse debate é que nós vamos melhorar aí a nossa cidade a cada dia. Um abraço, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Uma palavra, Índio, de Assis.
Bom dia a todos os nobres colegas, vereadores, presidente Nema, a mesa diretora. Presidente, eu só estou vindo aqui rapidamente que me passaram uma mensagem para me poder também falar nessa questão. A questão do abuso de poder, né, de alguns órgãos da segurança pública. Não vou falar exatamente daqui de Formosa, mas está sendo circulado um vídeo, né, nas redes sociais de uma senhora já de idade, né, que estava vendendo picolé, e essa foi por três guardas municipais de Porto Alegre, deixar bem claro, foi de Porto Alegre. Essa senhora extremamente humilhada, foi jogada ao chão, foi algemada, né? Então, assim, se foi feito um descumprimento, né, nós temos que observar isso. Se há um descumprimento, né, da questão do decreto, seja municipal ou estadual, eu acho que tem que ser levado em consideração a questão da multa, tudo bem. Mas empresários, vendedores ambulantes, eles não são bandidos. Eles não devem ser tratados da mesma forma que um bandido, um assaltante, um estrupador, sabe? Então, assim, já tivemos até em questão do STF essa questão da utilização da algema, né? Então, sendo, em alguns casos, proibido a questão, e onde está sendo utilizado contra os comerciantes, sabe? Então, isso, sim, me deixa muito revoltado, muito chateado com o abuso de poder de alguns policiais, de órgãos públicos, sendo utilizado isso contra pessoas que sequer passaram dentro de uma delegacia, que sequer tiveram uma investigação, sendo humilhados, né, realmente dessa forma. Então, assim, que os órgãos de segurança pública possam se atentar a isso, que o pai de família que está ali realmente trabalhando, está descumprindo, que ele sofre uma sanção da lei, mas não dessa forma vexatória, sabe? Porque isso causa um trauma não só para a pessoa, mas quanto para os familiares também. Não, em nenhum momento soube de algum caso aqui em Formosa nessa questão. Eu só trouxe à tona isso devido a esse vídeo que está sendo circulado e nós temos que nos atentar muito bem a isso também, a questão das pessoas, principalmente as pessoas que estão trabalhando, passando por esse ato de constrangimento, presidente. Essas são minhas palavras. Muito bom dia. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bem lembrado. Palavra, vereadora Kátia.
Tão somente para esclarecer, elucidar a questão do consórcio dos municípios, eu disse em uma parte que nós estaríamos sim no consórcio de municípios, né, prontos aí, aguardando o ok para comprar vacinas. E tem chegado a informação de que Formosa não está constando nesta lista. E a informação que nós tivemos em reunião, inclusive, com o executivo, é que sim, estaríamos consorciados aí. No entanto, não estando, eu não tive tempo de verificar essa informação no link que foi enviado aqui agora, que eu estou fazendo a sessão pelo meu celular. Eu quero endossar as falas e fazer coro aí aos vereadores que estão, desde mais cedo, sugerindo que o prefeito Gustavo Marques faça o possível para se inscrever e se consociar, que Formosa esteja aí no consórcio dos municípios, porque o lockdown, ele é uma medida necessária, como já foi dito, mas é importante implementarmos ações propositivas no sentido aí de alcançarmos a vacinação para todos. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Altos.
Obrigado, presidente, pela fala. Não vou me alongar muito, não. Mas, segundo informação da Frente Nacional de Prefeitos, né, para a compra e adesão ainda a esse consórcio, é imprescindível que se tenha um projeto de lei para o mesmo. Então, só para nós ficarmos atentos, né, nesse sentido também. Então, esse projeto de lei, ele deve ser encaminhado para a casa até o dia 19 de março, para que nós não percamos o prazo estarmos fazendo parte dessa frente nacional e dessa adesão a esse consórcio. Esse consórcio, né, que é da Frente Nacional de Prefeitos. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Não temos mais inscritos. E agradecer a todos a presença. Convidá-los para a próxima sessão, no dia 10 de março, mesmo horário, quarta-feira, hein? Que Deus possa dar um bom dia para todos. Declaro encerrada a presente sessão nesse momento.